Apertem start, está começando mais um round do podcast Nowloading e vamos aos nossos participantes.
Player 1.
André, pesquisador da Umbrella de óculos escuros e penteado do Knuken, level 290, e meu inventário é uma nota para mim mesmo dizendo: direcionar a rota dos meus voos para evitar vulcões convenientemente posicionados.
Que legal. Yogo, classificação: CEO maligno da Umbrella Corporation. Após inventar e patentear o F-Virus, foi atacado por uma horda de cabeça decepada de cavalo contaminada por Las Plagas.
Olha só.
Thiago, agente BSAA level 5, próximo level, será apresentado à academia que o Cris malhou.
Oh, que beleza, eu tô em cara.
Lica, uma estranha, e talvez uma zumbi que entrou aqui no podcast de vocês.
Olha só.
Eu queria dizer uma coisa pra nossa convidada.
Welcome, stranger.
Eu vou Shade e eu fui recentemente promovido pra gerente de marketing da Tricell. Infelizmente as coisas não saíram tão bem quanto a gente esperava.
Como podem perceber, estamos para a terceira parte da nossa ex-trilogia de Resident Evil, que obviamente virou uma quadrilogia ou sei lá o que mais, porque...
Ah, nem, cara.
Não,
eu não
vamos falar
mais
sobre...
falar de Resident Evil, velho.
Nessa parte a gente vai terminar de falar de todos os jogos considerados canônicos, né? Alguns em parte canônicos, mas todos que tem alguma coisa ali de história oficial mesmo. E num futuro cast a gente vai falar sobre os filmes e sobre todos os outros joguinhos que ninguém dá a mínima.
E é o seguinte, na parte 2 a gente parou ali cronologicamente no Code Verônica, né? E a gente vai retomar exatamente daí. E claro, pra nos ajudar, mais uma vez temos não só um, mas dessa vez dois especialistas no assunto. Primeiramente a Lica, do site e podcast Fifre, né, Lica? Conta aí pra gente um pouco.
Bom, a Monique já veio aqui apresentar podcast. Fifre é um fansite sobre Resident Evil, lá a gente traduz livros e coloca várias notícias. Enfim, temos um fórum também. Ó que divertido, a gente conversa lá com todos os fãs de Resident Evil. Então se você gosta de Resident Evil, quer conversar sobre Resident Evil com alguém que conheça Resident Evil, entenda de Resident Evil.
E também temos aqui novamente o Evil Shade, né, que fez uma fantástica participação lá na nossa segunda parte, representando aí o review, né?
Eu agradeço pelo fantástico e tamo aí de novo.
Eu gostei pra caramba, cara, sinceramente. Tirei muitas dúvidas que tinha antigamente.
Né, até eu. E é isso, a gente vai começar falando dos jogos que restam, né, vamos falar sim de Resident Evil 5 nesse também, né, lançado há algumas semanas. Inclusive esse cast deveria ter sido lançado há algumas semanas, né, mas enfim.
Tem que citar o B que tá aqui, que avacalhou, né, o
né,
cast,
Fred?
Mas...
Vamos falar de Resident Evil 5 sem spoilers, pra quem não jogou, né, e também teremos, claro, um bloco cheio de spoilers, onde vamos discutir os acontecimentos da história.
Essa
e...
é a parte que a gente vai falar que o Chris...
Exatamente.
Antes de fazer cirurgia de mudança de sexo, né?
Então, vamos para mais a leitura de e-mails e comentários. Estou aqui com o Fred, o Rick e o Pablo. Olá, pessoas.
Olá.
Olá.
Olá. É, o Pablo está um pouco sumido dos casts, né?
É, eu não gosto mais desse site. Eu tô em outro.
Vamos lá, então, os e-mails relativos ao nosso cast sobre Pokémon, né? Um cast controverso. Algumas pessoas acharam que era piada, né? Nossa. Pablo, qual a sua opinião sobre Pokémon, Pablo?
Na bosta, velho. O cast foi engraçado porque tava o Toru lá falando um monte de merda. Eu não entendi o porquê, mas tudo bem. Eu não entendo nada de Pokémon, mas as pessoas são um bando de criança.
É, um monte de gente achou que foi engraçado até demais, assim, que devia ter maneirado um pouco nas piadinhas, né?
Eu admito que tem muita piada interna ali, foi uma coisa meio...
É verdade. Olha só, então vamos pro primeiro e-mail aqui, que é do Diogo de Osasco. Ele diz: fala galera, Pokémon é um ícone e gerou uma nova geração de vários tipos de nerds, gamers, card gamers, RPGistas, otakus e tudo mais. E sobre o juramento do Diego e o fã-clube fundado por ele e pelo Fred, vamos mais uma vez comentar que as pessoas não sabem quem é o Diego.
Tá bom. Coitado do Diego.
Ué, o Diego tá deprimido pra caralho por causa disso, cara.
Vamos entrar na comunidade Eu Conheço o Diego, tá bom? Tá o link aqui.
Depois desse Nowload News, começamos a campanha Eu Conheço o Diego, né? A mancha verde do Nowload.
É.
E, cara, criaram uma comunidade pra ele, sabe? Ô, gente, o cara que jurou lealdade a Pokémon não é o Diego, velho.
Não é o Diego, é o Thiago, tá bom?
É o Thiago, gente.
É o ex-Ranger
Ranger Verde, né, cara? É verdade. Isso que tem confundido, pessoal.
É verdade. Cara, se tivesse na Lua do mês, ele seria na Lua do mês. O cara tá empenhadaço, velho. No, na Lua de Impressa, fazendo um trabalho foda lá. Enfim, ele continua. Bem, eu sei como é isso. Já fiz uma Liga Pokémon na minha escola. Tinha mais ou menos 150, 200 participantes, Fred. Olha só, o clube Pokémon que deu certo.
Foda, hein, cara. É foda o cara ficar até os 35 no pré, né, cara? Dá nisso. Vai estudar, querido.
Nessa época, eu criava meus próprios Pokémons e jogava com um deles, o Punk Mouse. Meu irmão odeia Pokémon, mas também criou um, o Marola, o Pokémon Maconha.
Que paia, cara.
E a evolução dele era o Marolix. Parabéns pelo cast, cara. Me trouxe ótimas lembranças de uma época inesquecível. Muito obrigado pelo e-mail. Próximo e-mail, então, Rick.
Olá, galera do Nowloading. Meu nome é Luciano Nil, de Curitiba, Paraná. E venho parabenizá-los pela coragem em fazer esse cast de Pokémon. Porque, como o próprio Pablo diz, se você tem mais de 20 anos, e eu não tenho, e ainda joga, é uma coisa muito de retardado. É. E inspirado pela coragem de vocês, também tomei coragem e estou mandando este e-mail para divulgar uma adaptação em 3D que eu e mais dois caras estamos fazendo. O jogo se chama Pokémon Project Red Blue Remake Version.
Olha só, cara, isso é muito legal, velho. Tá refazendo do zero mesmo, totalmente em 3D.
Com tanto jogo bom, vou escolher Pokémon.
O Pablo devia ter uns 20 anos já na época que Pokémon foi sucesso, cara. Você não viveu isso, sabe? É Pokémon, quando você vê, quando você abre, é um saco mesmo. Mas quando você tá novo, é uma doença, aquela desgraça. Você não consegue parar de pensar nele, não, sabe? É horrível, tá bom, isso, cara.
É do demônio, é do demônio.
Aí ele fala, como o próprio nome sugere, é um remake da série clássica em 3D para PC. É, já possui um mini demo jogável e as músicas estão sendo compostas pela banda 8-Bit Instrumental. Olha só, cara.
Olha só, muito legal.
Confira mais detalhes no link.
É, o link tá aqui no, nos links do cast, né? Vale a pena baixar o demo, dar uma olhadinha.
E ele faz um apelo aqui falando, é, se puderem dar uma força pro projeto e suplicar para algum animador em 3DS Max ajudar, fico muito grato.
Próximo e-mail aí, Pablo.
Olá, pessoal do Nowloading. Muito bom esse cast sobre Pokémon. Aproveito para mandar em anexo dúvidas sobre Pokémon que amigos meus fizeram. Muito boa, Cirinha.
Ah, cara, ficou muito engraçado. O que a gente falou, né? Você mata o bicho, deixa ele sangrando no chão e joga uma bola de metal na cabeça dele. Falando em tirinhas, então, o Wesley Pires mandou mais uma, né? Dessa vez ele representou todos os participantes do cast, inclusive o Toru e a Nath, né? E o Matheus, que está muito bem representado.
Já diria que foi a melhor representação, né?
A melhor até hoje, cara. Sensacional. Parabéns pro Wesley, ficou muito
bom. Vou continuar o e-mail dele aqui. Eles possuem um blog chamado Bosta Azeda. Adorei esse nome, cara. Bosta Azeda é fácil. E as tiras eram nesse estilo. Créditos devidamente dados para ele.
Mas não citou o nome dos amigos.
É isso que eu ia falar. Os créditos vão pros meus amigos, mas ninguém sabe quem é os amigos dele.
É, coitado.
Continue com excelente trabalho. Abraços, Wagner Brito. Ou Wagner Brito, sei lá como é que é esse dado dele.
Falando em desenhos, tem outro do Diego dos Santos. Foi sobre a introdução, né? Eleita, como já foi dito, a melhor introdução ever. E aparece todo mundo ali. Menos a Nath.
Para o nosso último e-mail, o Fred vai lá.
O próximo e-mail é do Leandro Pollon, de 19 anos, Rio de Janeiro, estudante de biomedicina. Fala, galera do Nowload. Esse foi um dos melhores rounds e acho que tem algumas coisas a acrescentar, mesmo depois daquela apresentação. O que foi aquilo? Mas eu vim aqui porque tem uma breve história para contar. Nath, ela é ótima, falou bem, na época que eu acreditava nas pessoas. Eu era um grande treinador de Pokémon e sim, eu escolhi o Bulbasauro. Olha só, tinha mudado de São Paulo para o Rio fazia pouco tempo e parece que a diversão dos meus amigos era me contar como se pegava o Mew. De fato, um deles tinha o Mew e eu não sabia que era Game Shark. Eu não sei por quanto tempo da minha vida perdi tentando fazer coisas no jogo pra pegar o Mew. Ficou que triste, velho. Bom, o tempo passou e eu cresci e fiz de fato bons amigos. Lá estava eu tomando trote, conversando com calouros como eu, até que o assunto foi para Pokémon e um deles solta no meio da conversa. Aí, você sabe como pegava o Mew, né? Eu ria da cara dele e ele, se vendo desacreditado, começou a me explicar aquele absurdo de sempre com detalhes. E meu Deus, funciona!
Funciona! Existe um meio de pegar o Mew sem Game Shark, sem eventos, olha só. É uma parada meio missigno, né?
Mas muito mais complexo, cara. Tipo, é impressionante a quantidade de bugs que as pessoas acham nesse jogo pra fazer coisa. Vamos continuar, então. É, o fato é que esse evento me fez passar o primeiro mês indo para a faculdade jogando Pokémon em casa ou no último banco do ônibus com o Game Boy dentro da mochila. Tem alguns outros comentários que eu queria fazer. A carne que os humanos comem é feita de quê? Magikarp. Tem um episódio que o Ash come uma Magikarp assada. Eu já
vi. Olha só, que coisa horrível.
Você comeu um frito hoje, André. Isso é menos horrível?
Sim, oh, mas o Fred, o frango que eu comia não falava frango, frango.
Ai, faz o barulho de frango dele, ele tem que fazer o barulho de frango pra você ter...
Fred, ele não evoluía para o Guia Arados.
Ele evoluiu pra nuggets, tá ligado?
É, o que eu comi foi a evolução natural dele, Fred. Não é
ah, tá. Então, vou fingir que eu concordo, então. Dois, o criacionismo é real no mundo Pokémon. E além disso, se Pokémon soltam fogo e tem poderes psíquicos, imagina as bactérias e protozoários que não existem nesse mundo. E sei lá, os mosquitos não devem passar doenças, devem injetar gás mostarda em você. Três, cara, como um Pokémon que consegue entender as suas ordens e dizer o próprio nome, que tem sons como Electrabuzz, não consegue dizer, opa, tudo bom? Ou pelo menos...
É verdade, cara.
Gente, você tem que pensar a fundo na história. Assim, não é que o Pokémon aprende a dizer o nome dele, é que o Pokémon faz um barulho, as pessoas olham, olha, ele fez esse barulho, vamos chamar ele por esse barulho que ele faz.
Tudo vem a partir dos Pokémons, e não o contrário. Né? Ah, cara, eu tinha um e-mail muito engraçado aqui, que eu só vou ler um trechinho, que é do Davi Garou, que ele fala assim, eu morava em Sete Lagoas, no interior de Minas, e não teria dado a menor bola pra essa jossa se não tivesse quatro primos e primas com a idade entre 5 e 7 anos, que estavam na idade certa de gostar de Pokémon, e eram simplesmente alucinados pela coisa, apesar de nunca terem feito fã-clubes, nem jurado lealdade a isso. Mas enfim, aí ele fala que começou a ler as revistas de Pokémon dele, jogar alguns jogos do Nintendo 64, do Game Boy, do...
Caraca, velho.
E aí, olha só, às vezes eu buscava meus primos na saída do jardim e me sentia um verdadeiro treinador Pokémon, já que apertei cada um deles de um Pokémon, me ficava coordenando. Pikachu, não atravessei a rua. Charmander, não puxa o cabelo do Bulbasauro. Corta, tira isso da boca.
E essa pessoa tá livre, hoje caminha tranquilamente pela rua, isso que me assusta, tá ligado?
Olha só, tá solta nas ruas, cuidado. Pra
você ver, né, velho?
É, então é isso, a gente fica por aqui, os sobreviventes dessa leitura de e-mail vão continuar no cast, né, falando sobre Resident Evil. Aqueles que não foram contaminados estarão lá, né? Não é o caso do Rick e do Pablo que se ferraram, né?
Lembrando que esse cast de Resident Evil, ele está meio volátil, assim, dizem quando algumas pessoas vão sumir, outras vão aparecer, é normal. Véio.
Mas isso é por causa do vírus, o vírus está solto.
É, exatamente. Quando as pessoas somem, elas estão, tipo, tentando sobreviver, se fazendo um armário e tudo mais, né? Volta e vamos começar falando assim, né? Quando uma franquia faz sucesso, surgem 1 milhão de spin-offs, né? Claro. E estranhamente com Resident Evil, ainda os spin-offs eles tentam respeitar um pouco aí. Não tem nenhum Resident Evil Kart, né? Nenhum Resident Evil Golf, por enquanto, né? E vamos para um dos primeiros, ou se não o primeiro spin-off de Resident Evil. Resident Evil Survival, lançado em 2000. Ele foi lançado inicialmente para PlayStation. Ele tem um port chinês para PC, que saiu em 2002, mas é tão bugado e tão, assim, né, inacessível, né? Porque a maioria das pessoas considera que ele é exclusivo pro PlayStation 1 mesmo. E olha só que interessante, cara. O quem acertar a engine que Resident Evil Survivor usa ganha uma bala.
Half-Life.
Não.
Resident Evil.
É a engine de Quake, velho. É a engine de Quake 1. Olha que bonito.
Ah, os... passei pé.
Anunciaram ele como algo que misturasse, assim, um House of the Dead com Resident Evil, mas ele é muito mais um jogo de primeira pessoa mesmo, assim. Você pode andar, né, na sua visão de primeira pessoa, explorar os lugares, tem como pegar item, chaves e tudo mais pra resolver os...
Você se assemelha com Umbrella Chronicles? Ou...
Pois é, se assemelha menos. Umbrella Chronicles se assemelha mais com House of the Dead, digamos, né? Uma coisa interessante é que na versão japonesa desse Resident Evil, né, que lá ele chama Biohazard Gun Survival, ele tinha suporte à pistola da Namco, aquela Gamcom que vinha com Time Crisis e tudo mais.
Aquela pistola gigante, vinha uma azul, uma rosa.
Exatamente. No Japão, você podia jogar esse jogo no seu PlayStation com essa pistola, né, se você tivesse ela. Mas na versão americana, não permite o uso dessa pistola graças ao massacre em Columbine, que ainda era recente na época, e eles quiseram desassociar o uso de armas com jogos e tal. Se você tem um jogo americano, você só pode jogar ele no controle mesmo.
Columbine foi em que ano?
Foi na época do Matrix.
Foi em 99, né? O Survival foi em 2000. O jogo começa, né, com uma cena de uma queda de um helicóptero, né?
Cara, perdeu a memória no começo do jogo. Você não sabe nada, 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 nada de quem ele é. É, porque ele tá ali. Com o passar do jogo, você vai descobrindo quem ele é. O protagonista se chama Art Thompson, e depois de perder a memória, depois de um acidente de helicóptero, como você mesmo disse, ele começa a ser chamado de Vincent. Aí ele tá dentro de uma ilha da Umbrella, que ele não sabe o que tá acontecendo lá, e ele encontra os irmãozinhos, Lott e Lily. E eu acho que eu posso falar que dentro do quarto da Lily, durante o jogo, você encontra um pôster do Street Fighter. Ó, que divertido. É muito bonito. Aí no final, você enfrenta um Tyrant, como sempre, que é muito fácil de terminar. Eu terminei o jogo em menos de uma hora, é muito fácil.
É, bem curtinho, né? Na verdade, o cara que você encontra no começo era o chefão da instalação da Umbrella na ilha e tudo mais. Você tinha se infiltrado nessa ilha e você tava se passando por esse cara. E aí, como você tinha se passado por esse cara, as pessoas que você encontra na ilha acham que você é esse cara, o Vincent. E antes do Vincent derrubar seu helicóptero, coisa que acontece no início do jogo, ele pega a sua identidade, sua dog tagzinha lá. E aí você vê a sua identidade no corpo do Vincent. Você acha que o Vincent é você e você é ele. Então é uma parada bem viajadona.
O que a Umbrella faz nessa ilha? Tem alguma coisa específica?
Então, ela tava desenvolvendo esse Tyrant diferente, né? Esse o Hypnos Tyrant, né?
Alguma coisa ruim com
isso,
certeza,
e é bom,
cara,
lembrar também que tem vários Mr. X. Tem uma parte do jogo que você enfrenta dezenas e dezenas de Mr. X. Não para de aparecer o cara na sua frente.
Dezenas de...
Mr. X, aquele chefão 2, aquele de sobretudo verde. Diga-se de passagem, o Survivor, ele tem gráficos, assim, inimigos. Muita da parte gráfica dele foi reciclado do Resident Evil 2 mesmo. O que é bem estranho, porque o Resident Evil 3 já tinha sido lançado. E, inclusive, quando o Survivor chegou nos Estados Unidos, já tinha sido lançado o Code Veronica, né? Então, ele tava bem datado quando ele chegou. Uma coisa interessante sobre esse Tyrant, o Hypnos Tyrant, tem o Thanatos, né? Hypnos é o sono, Thanatos é o da morte. E ainda tem o Nemesis, que é da vingança, né? Olha só.
Tem alguma coisa a ver com o famigerado Nemesis do 3?
O Nemesis é um Tyrant, né?
É bom lembrar também, o pessoal reclama do Survivor por causa dos gráficos, mas também tem que ver os personagens. Eles em si têm vida. Em Survivor, você sente aquele carisma, aquela perda de memória dele, você sente a tensão que ele tá sentindo na ilha. Então é muito legal mesmo isso no Survivor.
O Survivor, na verdade, ele foi criado como sendo somente um spin-off, né? Ele não ia ser, digamos, canônico, mas a partir do momento que ele foi citado em Resident Evil Zero, quando essa ilha, né, a China Island, que é citada como um dos locais que foram infectados e teve incidentes com zumbis e tudo mais, a partir daí ele passa a ser canônico, né? E outra coisa
eu tenho uma dúvida. Por que que o Survivor chama Survivor se, sei lá, do 1 ao 3 a coisa era muito mais Survivor do que um jogo de pistola infinita, de munição infinita?
Ah, não sei.
Você cai numa ilha sem saber nem seu nome, tipo assim.
Com uma pistola infinita.
Com zumbis querendo comer você.
Ah, mas agora eu vou comentar uma coisa. Vocês reclamam de Resident Evil Survivor por munição infinita. Mas eu duvido que vocês reclamem de Tomb Raider por causa de munição infinita, por causa da Lara Croft. Survivor. É sim.
Não é verdade.
Ah, nem vem. Eu não sou fã de Tomb Raider também,
nem
não.
Eu. Eu não reclamo da munição infinita no Gun Survivor. Eu só acho extremamente conveniente.
Eu reclamo da munição infinita.
E o Survivor é isso. As críticas dele foram mistas, assim, digamos. Ele não vendeu tanto quanto se esperava. Ele vale mais pela historinha que é contada, que é bem interessante, com um plot twist bem inesperado, digamos, né? Outra coisa que liga a história do Survivor com os outros jogos é que você é enviado inicialmente pra China Island lá pra investigar a Umbrella e tudo mais pelo Leon.
O Leon tá em todas, né, cara? É impressionante.
Ele sempre tá lá.
É o Severino da história, que ele apalpa toda a obra.
Aonde o Leon chega tem desgraça, né, velho? Tipo assim.
É, cara.
Ele encontra paz na vida dele.
Não chame ele pra almoçar na sua casa.
Pois é. E o Wesker vai estar do seu lado, né?
Ele vai estar sentado pedindo sal. Resident Evil Outbreak, que foi lançado em 2002 no Japão, 2003 na América do Norte, né? Pro PlayStation 2. Ele foi o primeiro Resident Evil pro PlayStation 2?
Acho que foi sim. Foi lançado antes do Code Veronica.
É, foi.
O que é Resident Evil Outbreak? Na verdade, ele foi... Desculpem aí os fãs, até porque eu mesmo trabalho no site também Resident Evil Outbreak Brasil, então eu sei que muitas pessoas vão reclamar que eu vou dizer. Mas ele veio mais pra mostrar o modo online dele. Pra que Resident Evil também podia ter um modo online. E era essa a graça do jogo. porque você jogando com aquela AI do jogo, a artificial inteligente, era um saco. É um saco você ter que esperar o seu colega chegar, você pedir munição pra ele, aí ele fica dando voltinhas, ele pula que nem um canguru pra te dar munição depois.
Você tá pendurado, morrendo, ele tá lá cheirando flores no canteiro de bromélias. Ele não tá nem aí pra você.
É sempre assim. No final das contas, no Resident Evil Outbreak, quando você joga sozinho, você sempre termina o jogo sozinho e acaba matando seu amigo que virou zumbi. Sempre assim. Problema dele...
Mas não tem aquela parada de você não conseguir fazer tudo, né? Cada personagem, ele não tem uma habilidade específica.
Mas peraí. Eu tô meio fora do contexto aqui. Como que funciona o Outbreak?
É, assim, o Outbreak, ele é bem semelhante aos jogos clássicos, né, da série, né? Sobrevivência, zumbis, inventário, ervas, itens, munição, etc. Com a grande diferença de que ele tem suporte pra multiplayer online, né? Você vai lá com seus amigos ou com pessoas que você encontrou ali na hora no lobby, forma um grupinho ali e esse grupo vai tentar passar pelos capítulos, né, do jogo sobrevivendo em Raccoon City. E também você pode jogar ele no modo single player, que eu não sabia, por isso eu nunca joguei Resident Evil Outbreak, eu sempre achava que ele fosse só multiplayer, então eu nunca tentei jogar. Olha que burro.
É, realmente.
Fecharam os servidores, até fecharam. Não tem mais como jogar online. Então,
fecharam no final de 2007.
Exatamente, foi a última vez que eu joguei, foi no fechar os servidores mesmo. Eu até participei de uma festa de despedida, mas foi legal. Bom, o modo online é divertido, porque você pode abrir novos personagens, enfim, é muito divertido. E sobre aquele negócio de cada personagem pra terminar um cenário, é tudo baboseira. O que pode ter é o seguinte, é um personagem que tem mais facilidade pra passar um cenário que outro. O único que não vai ajudar muito e nunca é o Jin, porque é um Zé Bosta no jogo, ele não faz nada, a técnica especial dele é fingir de morto, e o item dele é uma moeda da sorte. Olha, ou seja, só. Pra que ele vai... Ele vai usar moeda da sorte pra quê? Vai jogar no Lane da Sorte lá, falar não vai ter mais zumbi, ou vai jogar aquilo lá na cabeça de alguém, sei lá. Tem que não serve pra nada. Uma que serve bastante é a Lisa, eu jogo bastante, ela é repórter, que são os grampos que ela usa pra destrancar a porta, então é ótimo. Você não precisa correr atrás de chave, um monte de coisa, que é um saco correr atrás de chave. Não.
São 8 personagens, cada um com habilidades diferentes, né? Tem policial, encanador, jornalista, estudante.
É, de jogar cara ou coroa, né? Até destravar portas,
exatamente,
né? Cada um tira como pode.
Essa foi a tentativa da Capcom de fazer isso, né? Tentar fazer o pessoal trabalhar em grupo ali, né? Mas como a Lika disse, parece que não tem muito disso.
É, mais tarde...
Não, não tá.
Fizeram Left 4 Dead, que eu acho que foi mais bem sucedido, é verdade, né? Mas isso é história pra tu que é,
então. O Outbreak, ele é canônico, né? Ele se passa durante os... Aliás, antes, né? Dos acontecimentos de Resident Evil 2 e 3, né?
Isso.
Em Raccoon City. E era assim, né? Tinha um free mode, né? Que você podia criar suas próprias cenários e tudo mais. E o cenário mode, que você ia em 5 episódios diferentes, que não tinham muita relação entre si, e que tinham a ver com esse grupo de sobreviventes tentando, né, sobreviver em Raccoon City e sair de lá com vida e tal.
É, outra dúvida, eu. É, ele não deveria se chamar Resident Evil Survivor, não? Sei lá.
deveria. Mas o legal de Resident Evil Outbreak é que ele também mostrou, ó, aquele civil não é um civil policial, é um civil totalmente qualquer. Uhum. Ele é um cara que foi lá pra um restaurante ou uma garçonete, uma jornalista, pessoas que não tem nada com nada. Acho que eu não tenho nada a reclamar dos cenários, que alguns foram do Resident Evil 2 mesmo, você passa em cenários dos outros jogos, e é perfeito você notar essa semelhança. Também tem um ponto a favor deles, que é o fácil acesso de zumbis através das portas, que não tinha Resident Evil 1, não tinha no Resident Evil 2. Quando você entrava numa porta, você pensava, olha, que legal, o zumbi da outra porta não vai mais correr atrás de mim. Resident Evil Outbreak, ó, acabou isso.
Não é?
O zumbi vai te perseguir até a morte.
E tem uma coisa que ainda dificulta mais, que é o fato de que você nunca pode pausar, né? Nem no inventário, assim como agora no 5, você não pode pausar. Nem pra ler files, que vão te dar uma pista sobre um puzzle que você tem que resolver.
É
nem...
isso, cara, nem pra ler files?
Não, porque não é online, né? Então você tá lendo um file, chega um zumbi e morde sua jugular, entendeu? Outra coisa também, a jogabilidade dele é um pouco diferente, porque não é mais aquela jogabilidade de tanque, né? Basta você virar o direcional e tal. E também os cenários são totalmente em 3D, né? Já que, né, PS2 aí com um poder gráfico muito maior, né?
Ah, com certeza.
Uma crítica ao Outbreak é o sistema de comunicação dele, né? Pra você jogar online, porque não tem suporte a microfone, digamos. O que ele tem é um sistema de frases prontas, né? Que você pode fazer o seu personagem dizer, sei lá, tipo, obrigado por aqui, me ajude.
Algo como o Wii usa até hoje.
Ah, sim, olha que bonito.
Mas é ótimo isso no Outbreak, dá pra você se virar com as frases. Tipo, come on, come on, come on, come on, thank you. Mas chega uma hora que enche o saco, porque eu dou uma sorte com o jogo online. Ou a pessoa é noob, ou a pessoa pessoa tá fazendo graça, ou a pessoa não para de falar com o nome. Eu vou falar, eu tô indo, caramba, não tem como apertar um quadrado, um bolinho mais rápido do que isso.
Outra coisa muito interessante é que ele tem um medidor, né, de infecção. Se você estiver jogando online, você pode virar um zumbi, né, e ir atrás dos seus companheiros.
Escrotizar todo mundo.
Escrotizar todo mundo.
Mas legal. Dá pra você correr atrás do amiguinho seu que ficou te enchendo o saco, dar umas mordidas nele.
Ele teve seus picos, né, de jogadores, assim, no início e tal. Ele teve até um hypezinho inicial. Mas depois de um tempo, assim, era raro encontrar, digamos, mais de 100 pessoas online jogando.
A história, sabe? Assim, ele acrescenta alguma coisa, assim, diretamente?
Acrescenta nos personagens só.
E tem também alguns personagens que aparecem, né, da série principal, que fazem uma pontinha. Por exemplo, o Nikolai.
É um personagem secundário, né? É mais uma grande desculpa pra você jogar online, tipo assim.
Exatamente.
Eu acho que o problema do Outbreak é que a Capcom anunciou ele, né? Cara, Resident Evil Online, velho. Isso vai ser sensacional. Mas, no fim das contas, tava muito aquém, assim, do que as pessoas esperavam, né? Você não tem uma experiência, digamos, contínua, assim, de Raccoon City. São episódiozinhos curtos, né? Separados ali. O Outbreak, ele teve mais sucesso no Japão. Aliás, ele teve muito sucesso no Japão. Por aqui, ele fez bastante sucesso, realmente, entre os fãs da série, né? Os fãs do universo de Resident Evil mesmo. Já vamos, então, pro Resident Evil Outbreak File 2, né? Que é quase a mesma coisa, embora ele tenha sido lançado já depois do Resident Evil 4. Ele parece mais um pacote de expansão mesmo, né? Do primeiro, porque são os mesmos 8 personagens e mais 5 cenários.
E hoje em dia o do 2 ainda tá online?
Não, o 2 foi fechado antes.
É, pois
depois
é.
Foi fechado do 1.
É, porque o 2 ele vendeu bem menos, sabe? Ele vendeu menos da metade, assim, do 1.
Caraca.
Do que
é, porque como você falou, foi uma expansão, né? Quase a mesma coisa. O que mudou foi nada. Nada
é, só
mudou.
Os cenários,
cenários,
né?
Mudaram.
O que vale a pena dele é que tem um cenário no RPD, né? Que é bem nostálgico aí pros fãs, né?
É lindo.
Então...
É lindo, lindo. Maravilhoso você ver isso. Uma coisa que eu gostei muito no Outbreak, no 2, é que no Resident Evil 1, quando eu jogava quando era pequena e tal, eu sentia vontade, quando acabava a munição, de tacar um lustre na cabeça de um zumbi, de tacar aquelas velhinhas lá.
Tem
tal.
Tanta coisa lá que pode ser usada como arma, né?
É, no Outbreak você pode usar até vassoura como arma. Isso é muito bom.
Imagina
é
no Resident Evil 3. Queria ver se o Nemesis aguentava levar uma estátua de prefeito na cara, velho.
Mais uma vez, o Outbreak File 2, ele não tem sistema de comunicação com o microfone, o que é um absurdo em 2005. Como assim? Em 2005, sabe? Tipo, ontem.
Caraca, 2005.
Minha primeira vez que joguei Resident Evil Outbreak com alguém que jogava direito. Foi um dia assim, eu quase chorei de emoção, sabe? E eu acho que tava jogando com o policial, com o Mark, se eu não me engano. Todo mundo que tava me zoando morreu. Todo mundo virou zumbi. Aí só sobrou eu e a Cisio. Nossa, e foi o melhor dia da minha vida jogando com alguém que sabe jogar. Teve um dia que eu fiquei atirando, gastei toda a minha munição no Jim. Porque eu fico com ódio daquele cara. Enquanto eu tava tentando matar os zumbis que se aproximavam de mim, aquele cara se fingia de morto. Aí ele tava um aqui, aí eu falei, ah, comecei a atirar neles.
Por isso que tem que existir clã, pra você organizar quem vai jogar com você, porque não tem condições de jogar assim mesmo.
Vamos começar o cast pra valer agora, né? Porque...
Ah, né?
Resident Evil 4 é o sexto jogo da série principal. A produção dele foi oficialmente anunciada da forma como nós conhecemos ele, né? Em 2001. E ele faria parte de um acordo de exclusividade entre a Capcom e a Nintendo, que teria direito a 3 jogos, né? Resident Evil 4, Resident Evil 0 e o remake de Resident Evil 1. Só que, como todos sabem aqui, né? Posteriormente, nós tivemos versões do Resident Evil 4 pra PS2, PC, Nintendo Wii, tipo micro-ondas,
pra celular, né?
Cara, vai sair Resident Evil 4 pro Zibo.
Pois é.
Cara,
mas eu acho que isso é porque o PlayStation 2 fez um pouco mais de sucesso que o GameCube.
Dizem também que isso ocorreu devido a uma série de perdas que a Capcom acabou sofrendo no ano de 2002. Eles resolveram, ah, sabe, pô, põe isso aí no Zibo também, sabe? Joga isso em tudo quanto é lado.
Mas há de se considerar que o do GameCube é a versão mais, sim, tem os gráficos mais refinados e tal. Pelo menos
entendeu?
É, mas por outro lado, é a versão que menos tem coisa, né?
Lembrando que ele vendeu mais do que o Resident Evil 2, que tinha sido o recorde de vendas antes do Resident Evil 4.
O Resident Evil 4, de longe, o mais popular, né, da série.
É, entre...
Com certeza.
Eu acho estranhíssimo essa capa do Resident Evil 4, sua, Thiago. Não faz o menor sentido. Tem uma horda de inimigos no fundo, tipo, sabe, correndo atrás do Leon, e o Leon olhando pra frente, fazendo pose pra câmera, sabe? É um emo mesmo, velho.
Pelo menos não tem o logotipo da IGN, né?
O primeiro passo de produzir um novo Resident Evil aconteceu em 1998, em que eles queriam produzir alguma coisa pra PS2. É uma história que eu acho que muitos de vocês já conhecem, né? Só que a produção, ela foi ficando uma coisa tão diferente do que era Resident Evil, mas ao mesmo tempo foi ficando uma coisa legal, que eles decidiram cancelar aquilo pra Resident, mas ainda assim aproveitar aquele projeto. E mais tarde, ele foi lançado como o jogo que nós conhecemos por Devil May Cry.
Olha que absurdo isso.
Como assim? Cara, essa história eu não sabia, não.
O Dante! Não. Olha pro Dante, olha pra cara do Dante, velho. Imagina ele no Resident Evil, cara.
Num castelo medieval. E inclusive a ideia do castelo medieval foi mantida, né?
Foi.
Então a ideia inicial da Capcom já era mudar, assim, o estilo do jogo.
Sim,
né?
Ia mudar.
É, posteriormente, depois que foi confirmado, né, vai ter Resident Evil 4 mesmo, gente, isso aí, né, aquela felicidade toda. Na TGS de 2002, eles resolveram mostrar um trailer do que seria Resident Evil 4. Já tinha o Leon nele, com o visual que nós temos no quarto jogo.
E isso foi a primeira vez que eu vi uma imagem de Resident Evil 4. E, cara, eu lembro, cara, 2002, velho, pra mim tinha sido, sei lá, cara, em 96, porque eu lembro que eu vi essa imagem, mas muito tempo antes do jogo sair, velho. Eu tinha até esquecido dela, depois, quando o jogo foi anunciado. Que era o Leon com aquele casaco dele já, tudo mais.
Só que ele tava numa casa mal assombrada, assim, bem escura e tal. Parece uma coisa bem de terror, assim, aquele clima fechadão. E ele tava tendo uma série de alucinações, dando tiro numas névoas pretas que estavam voando. Assim, ele devia estar drogado, no mínimo.
Devia estar usando aquelas ervas lá,
velho. Usou erva demais, né? Dá nisso. Falava no trailer, né, que ele tava sendo infectado pelo vírus progenitor. Esse foi chamado de Fog Version, né?
Lembrando mais uma ideia que foi razoavelmente mantida, né, do Leon estar com o vírus e tudo mais.
Sim, olha exatamente só.
O progenitor, né?
E aí o Leon caindo, todo fazendo drama com aquela franja gigante dele, sabe? Ah, o vírus. E depois disso, nós tivemos ainda um segundo trailer com já muitas significativas modificações que mostrava um lado mais paranormal da série. O Leon parecia estar em um castelo realmente assombrado, assim. Você não via zumbi, sabe? Parecia fantasmas mesmo. Tem uma cena em que você vê um cara andando assim, na sua direção lentamente, segurando um gancho gigante. E aí, sabe quando, tipo, o espírito dá aquela distorção e avança? Tava aparecendo essas coisas, né?
Olha só.
Tava aparecendo os vultos andando. Cara, tava dando medo, sabe? Sério mesmo. Parecia que ia virar um bom jogo, só que não era Resident Evil, sabe? Infelizmente. Uhum. Nesse trailer, você já via aquela ideia do Leon lutar contra os inimigos, sabe? Tipo, o inimigo chegar perto dele, aí o Leon segurar o braço dele pra impedir o ataque e tal. Já via essas ideias.
Dá pra perceber que a Capcom rachou a cabeça pra pensar em como sair o Resident Evil 4, né, cara? Que nossa.
Rachou muito. Inclusive, pra curiosidade, esse projeto cancelado, ele já tinha alguma coisa de gameplay, então eles colocaram ele disponível no Biohazard 4 Secret DVD, que foi lançado no Japão apenas.
Olha só.
Então você pode jogar essa versão limitada lá. Ainda depois de terem cancelado esse projeto, houve uma tentativa não mostrada, não teve trailer nem nada, mas houve uma tentativa de retomar os zumbis, só que ela foi cancelada antes mesmo de ir ao público. Até que eles apresentaram a versão final, depois de muito quebrar a cabeça, fritar o cérebro mesmo, que ainda assim foi uma versão muito diferente do Resident Evil que a gente conhecia.
Você vê que eles estavam tentando mudar o que era Resident Evil, né? De uma forma ou de outra. Comparando com as outras tentativas, mudaram a menor quantidade possível, né?
Eles mudaram o que era inevitável, né, cara? É evolução natural. Não dava pra eles ficarem com aquela jogabilidade que cai entre nós. Eu acho um saco. Assim.
Não,
eu
é aquela... Legal. O Resident Evil 4, ele foi o primeiro a usar número desde 1999, que foi o 3, né? E assim, ele foi realmente o mais aguardado de todos os tempos, tanto pelo tempo absurdo que ele ficou em desenvolvimento, tanto pela quantidade de coisa que foi divulgada e tudo mais, e a proposta que ele tava trazendo. Realmente, né, velho? Ele trouxe pra Resident Evil pessoas que não gostavam do jogo, porque os jogos anteriores, né, tinham aquela jogabilidade mais travada. Só quem gostava do gênero já de survival horror, que curtia. Não era tão fácil você que nunca tinha jogado um jogo daquele tipo, cair de cabeça, principalmente porque estavam surgindo jogos com jogabilidade muito melhor e tal, e a jogabilidade antiga de Resident Evil tava ficando ultrapassada mesmo.
Exatamente.
Achei que foi extremamente bem-vindo as inovações de Resident Evil 4, porque como vocês falaram, tava ultrapassado. É lógico que é divertido você jogar um jogo antigo e tal, porque Resident Evil 4 é um jogo mais atual e realmente já tava na hora de mudar mesmo. Olha o tanto de jogo que teve antes de Resident Evil 4, teve Code Verônica, 3-0, 1, 2, 3.
É o seguinte, cara, eu acho Resident Evil 4, sinceramente,
realmente, velho, absolutamente, cara, impecável como um jogo, assim, sozinho. Assim. Se fosse uma nova franquia, sei lá, As Aventuras de Leon, sabe? E fosse lançar. E aí, assim, um jogo sozinho, sem relação com nenhum outro, sabe? Cara, é impecável, velho. Não tem como você jogar esse jogo gostando de jogos de ação e não gostar dele, velho. É absurdo. Uhum. Jogabilidade perfeita, gráficos fodásticos, velho. Puta merda. Personagens, assim, carismáticos. O Leon tá muito legal, a personalidade dele.
Tirando a Ashley, né?
Tirando a Ashley, claro.
É. O problema foi realmente foi a história, sabe? Não foi a jogabilidade. A jogabilidade foi extremamente bem-vinda. Eu não gostei da história, eu não gostei do Parasita. Tudo bem, o Parasita é muito mais bem-vindo do que um vírus. É. Mas começou com vírus. Por que que mudou pra Parasita do nada, sabe?
O que eu acho é isso. Como o jogo sozinho, ele é impecável, cara. O que deixou o pessoal com a pulga atrás da orelha é que muita gente achou que deixou de ser Resident Evil. E realmente, se você for pegar pra comparar com jogos da série clássica, 0, 1, 2, 3, Code Verônica, é outro jogo. É muito mais voltado pra ação, não tem mais aquele clima claustrofóbico, pouquíssimas cenas de suspense mesmo. É. Mudando pouca coisa ali, eles podiam fazer um jogo totalmente novo que ninguém ia relacionar com Resident Evil. Mas, cara, eu acho que essas mudanças foram tão boas, tão bem-vindas, a grande maioria delas, que sim, deixou de ser o Resident Evil que a gente conhecia, pra virar um novo Resident Evil, cara, que sinceramente é tão bom quanto.
Foi reinventado.
Exatamente.
Eu acho que ciclo Resident Evil, olha, primeira fase, fechou, cara. Eles começaram a pensar na história do Resident Evil de um jeito mais amplo, mais global, assim.
Eu não gostei tanto deles terem começado tão do zero, assim, a história de novo, sabe? Com elementos totalmente novos e tudo mais, mas eu acho que, assim, cara, perdemos algumas coisas boas, perdemos, sabe? Tipo, suspense, e perdemos mesmo, velho. Não tem. Cara, Resident Evil 5, velho, não senti medo um minuto, sabe? Num minuto.
É, não, no 4, eu ainda senti medo na hora que você enfrenta aquele capanga do Salazar, não, que ele vem correndo atrás do segundo
no
doido,
No 4,
assim.
Eu tive medo na parte do laboratório, aquela parte com as macas e tudo mais. Mas, velho, por outro lado, a gente ganhou mil coisas novas, boas. Então, eu adoro Resident Evil 4, sim, e fico muito feliz pelo rumo que a série tomou, apesar de tudo.
Primeiro, né, como já foi citado antes, eles mudaram muito a quantidade de inimigos que você tem no jogo, a forma de você enfrentá-los, que agora você tem batalhas em campos abertos, assim, que você tem excesso de munição, você não precisa economizar. Tem inimigos muito mais agressivos, né, que agora não são mais os tradicionais zumbis de Raccoon City, né, são os chamados ganados.
Mas ganado pode ser chamado de zumbi também, porque o zumbi é uma criatura que ou tá sendo controlada ou qualquer outra coisa do gênero.
Ganado, por sinal, significa gado. Então eles são tipo...
É, eles estão sendo controlados.
Sim, eles estão sendo guiados ali por um
pastor. E eu não sei se vocês notaram, o cenário de Resident Evil 4, a vila, parece muito com aqueles lugares que eles usavam pra bater gado, pra eles não ficarem estressados. É. É totalmente projetada pra parecer de gado mesmo, o local dos gados. Isso eu achei muito interessante. Foi uma sacada muito legal.
E eu achei válida a mudança. Tipo assim, agora eles usam armas, eles estão mais inteligentes. Eles estão inteligentes, né? Que os zumbis não tinham inteligência nenhuma. Eles desviam das balas e tal, atacam o grupo.
Depois ainda tem os militares, né? Eu achei interessante isso. Achei que, além das criaturas, né, dos monstros mesmo, eles têm uma variedade das criaturas padrão muito maior, né? Do que nos outros Resident Evil, que você enfrenta zumbi o jogo inteiro, entendeu?
Tem até o Lula lá, cara.
É, tem um zumbi que parece Lula.
Cara, igualzinho, cara. Parece demais. A jogabilidade também teve uma série de inovações pra adaptar esse novo gênero de Resident Evil mais ação do que survival, né? Pra início de conversa, agora a gente tem uma mira laser que reinventa bastante a forma de você atirar nos zumbis, porque diferente dos outros jogos onde você direcionava o seu personagem apenas, né? Tipo, você manobrava né, um tanque. Com essa mira laser, foi possível agora você mirar em uma parte específica do inimigo também. Tipo, você atira especificamente na perna dele, por exemplo, ele cai no chão. Você atira no braço, a arma dele cai.
O cara que tá com dinamite na mão, você atira no dinamite, ele explode.
Exato. Então, você pode bolar várias estratégias em relação a isso, tanto pra economizar munição, se você estiver jogando um modo muito difícil que precisa fazer isso, sei lá.
Ou se você é o André, né?
É. O André não tem condição, não, velho. Não dá pra assistir ele jogando, é irritante, velho. Ou, ele tem milhões de armas no file do Thiago, velho. Ele sabe que ele não vai zerar lá na casa do Thiago lá na hora, vai jogar por 15 minutos, ele vai na faca.
Tem que ir na faca, velho.
Se irrita, velho. Ele dá um tiro no pé do cara, saca a faca, lá dando 500 facadas no cara com a bazuca nas costas, sabe? Tá, que droga, velho.
Economizar munição pros momentos de crise. Olha só, o Thiago não economizou munição e no chefe final do Resident Evil 5, ele teve que ir na faca. Você, tá bom? Se ele tivesse ido na faca antes...
Você não ia chegar no chefe de Resident Evil 5 na casa do Thiago, velho. A gente ia deixar
cara, é um hábito. Mas olha só, é muito legal isso aqui. O Resident Evil 4 tem golpes corporais, né? Golpes de curta distância. Então, assim, você pode atirar na perna do ganado pra ele ajoelhar, né? Ou até ficar tonto, assim. E você chega lá perto dele e dá um, bota um sensível ao contexto, né? Que é uma nova adição à jogabilidade. E você dá, sei lá, um chute nele ou um suplex, né?
Essa ideia de comando de contexto, né? Que o André já falou. Eu acho que ela começou, na verdade, no Resident Evil 3. Quando, né? Você já tinha o Nemesis jogando um caminhão em cima de você. E tem lá a opção, né? Que você quer fazer a chorar, né? B, correr. Se matar antes do caminhão te pegar, né? Você já tinha essas opções no 3.
Digamos, um quick time event bem primitivo,
sim,
né?
E no 4, isso foi muito, muito bem explorado também. Você, por exemplo, tava andando assim à toa e do nada. E um cara vai te atacar. Não tem como você impedir que ele te ataque. Aparece lá, aperte tal botão pra desviar. Aí tem que ter reflexo pra apertar aquela combinação determinada e o Leon fazer um movimento específico e desviar, sabe?
Ele usa muito bem esses quick time events. E lembrando, cara, atualmente, né, velho, você tá jogando um jogo de golfe e você tirar o taco de golfe da sua mala, você tem que fazer um quick time event de 15 botões, sabe? Mas na época, ainda era uma coisa pouco explorada, cara. E foi o Resident Evil 4, antes de God of War, sim, senhores, que popularizou esse sistema.
Culminou na cena clássica do jogo, que pra mim é uma das partes mais legais do jogo, que é a luta de faca, né? Do Leon.
Puta que pariu!
Cara, genial, cara.
De cair o queixo, cara.
Um dos grandes elogios foi justamente a coreografia de ação, que tava muito bem planejada. Você tem também naquela cena do laser, que acontece no filme, mas acontece muito mais, de forma muito mais legal no 4, e aí você tem que usar o Quick Time Event pra desviar dos lasers e tal. Cara, muito bem feito.
É, o Leon, né, cara, super-herói nesse jogo, não, né, velho? Totalmente acrobático. Você vê ele totalmente badass, moda foca 2000 nesse jogo, é muito legal isso, né, velho? Muito legal que ele tá totalmente piadista, velho, sarcástico,
é, ele
é muito engraçado.
Ele fica dando em cima
véio,
da
Hannigan, né? E ele trocando piadinhas com o Salazar.
Isso é muito legal.
O Salazar fala assim, ah, mantém meu braço direito atrás de você. Ele, ah, é, seu braço direito sai.
Que nojo, seu braço direito saiu do seu corpo.
Esse é um cara que tem culhão, né?
A história começa com a filha do presidente, Ashley, que foi sequestrada.
O que é uma merda, porque quando você está jogando pela primeira vez, você não sabe se ela tá viva, se ela tá morta, se ela é um zumbi, se ela é um homem, se ela tá de mulher, se ela é um negão de 2 metros de altura. E aí aparece na tela do jogo o Leon de mão dada com ela. Porra, spoiler, na tela do jogo, é sacanagem,
né? Pode deixar claro, a filha do presidente dos Estados Unidos, então não é pouca bosta, não.
O governo americano não sabe quem sequestrou ela, nem por que ela foi sequestrada. Então ele não levou esse casal público, tava operando só secretamente para tentar resolver isso da forma mais rápida possível. Eles tiveram algumas pistas de que ela tenha sido vista na Europa, em algumas regiões remotas da Europa. Como não é uma pista confiável, eles resolvem fazer uma operação sigilosa, né, de poucos agentes. É esse que surge Leon Kennedy.
Não, peraí, Lico, você consegue me explicar se isso foi só uma coincidência?
O fato do Leon ter sido enviado missão que tinha tudo a ver com o Wesker, um
Brad,
é, tipo assim, ou foi uma coincidência,
então,
motherfucker?
Na realidade, foi uma coincidência sim. E como vocês disseram também no começo do vídeo, o Leon só traz desgraça. Uhum. E todo mundo tinha uma noção que poderia estar acontecendo alguma coisa. E é lógico que o Wesker sempre tá por trás de tudo, pode não aparecer no game, mas sempre tá por trás de alguma coisa. E ele pensou, deve estar acontecendo alguma coisa lá, então eu vou pra lá, eu mando alguém pra lá. Aí quem foi pra lá? Aí da onde? Falou assim, ó, você vai ter que ir buscar as plagas. Aí, lá, pegar as plagas e não deu as plagas pro Wesker. Porque ela tinha uma outra organização que ela também tava trabalhando.
Todo mundo é agente quíntuplo em Resident Evil, sabe? Tipo, a Ada está procurando o namorado dela. Aparentemente. A Ada está trabalhando para o Wesker. Aparentemente. A Ada foi pegar as plagas para outra pessoa. Aparentemente.
A Ada é, tudo, é uma mulher. Aparentemente.
Aparentemente.
Desde o início do jogo, você chega naquela região mais remota da Espanha e já de cara, assim, você é atacado por um fazendeiro enlouquecido lá com um machado, tenta te matar, não sei o quê. Até aí tudo bem, né, cara? Tipo, já vi muita coisa estranha no interior de Minas também.
Como esquecer, né, cara? Essa cena da vila que é a primeira... Tudo bem, você encontrou um grupinho ali, aí você vai e chega na vila e aí aí você tem aquele baque de ver que os caras estão planejando ataque, que eles estão se escondendo. E o primeiro encontro também com um senhor, né, bem simpático, com a motosserra, né?
Ah, é, o motosserra mesmo. Começa o tiroteio no meio da vila. Tiroteio assim, né? Você atira, eles jogam coisas, né? É. Uma das opções é você se refugiar numa casa. E aí eles tentam entrar de várias formas possíveis, pela janela, de baixo.
Muito legal isso, né, velho? É uma primeira impressão sensacional do jogo, né, cara? Você se sente...
É, bem legal. E Resident Evil 4 tem aquele negócio, né? Quando você acha que não dá pra piorar, piora.
Sempre.
O que eu acho legal é que você vai lendo os files e você vai se preparando com o que vai acontecer. Então, uma hora que você chega, aí você lê um file lá. Ah, ele não vai passar daqui, porque tem dois caminhos. Em um, a gente vai pôr um gigante enorme e no outro, a gente vai lotar de ganado. Aí você, porra, pra onde que eu vou? Vou enfrentar um gigante?
Não, tem um file também. Ah, ele não vai passar daqui, porque além desses dois caminhos que ele vai ter que passar, ele ainda tem que passar pelo laguinho que vai ter um super monstro gigantesco lá dentro. Aí você fala, meu Deus, eu não vou entrar naquele bot.
Todo mundo, né, em Resident Evil, não importa a sua nacionalidade, formação acadêmica, ou se você é um fazendeiro, você sempre tem o hábito de deixar diários espalhados pela cidade.
Todo mundo, cara. Assim, todos. Cara, a primeira motosserra a gente não esquece, né, velho?
Ah, é verdade.
É verdade.
Eu lembro da minha. Chocante. Tinha assim, ninguém tinha me avisado, assim, que, sei lá, tem um cara de motosserra, sabe? Eu não recebi aviso prévio. Eu tava com a shotgun, né, que você pega ela bem naquela casa mesmo. Vê o cara correndo pra cima de mim. Pá! Deu um tirão nele, ele caiu. Eu, yes, né? Voltei, né?
Tava de... a pegar seus itens, né? Mexendo na gaveta.
Aí, tipo, eu ouvi um barulho de motosserra ligando. Aí eu virei de novo. Aí eu pensei, caraca, será que é outro? Dei tiro nele, ele caiu de novo. Eu na terceira vez, cabeça caiu no chão, fraga.
Cara, as mortes do Leon, velho, são brutais, cara.
Coisa que não tem no Resident Evil 5,
no 5,
né?
Eles já amenizaram.
Tipo assim, ele cai sem cabeça, mas a cabeça sempre tá pra fora da televisão.
Porque é uma morte violenta demais, ó. Essa e aquela do quando ácido. O inseto joga gosma no seu rosto e seu rosto cai corroído, são as mortes mais violentas.
É, cara, fica parecendo um pedaço do crânio dele, velho. É violento pra caralho.
Assim, o Leon Mó, sabe, carismático.
Também são os golpes que você toma, né, velho? O cara vai com o facão pra cima de você na vontade, velho.
Aquela mulher é assustadora, velho. Tipo assim, ela vai gritando, sabe? É. Ela quer te matar, ela quer te ver morto.
É, velho. Tipo assim, eles não querem, tipo, te amedrontar, não, velho. Eles querem enfiar a faca na sua cabeça.
Sei lá, velho. Eu vi aquela mulher jogando a foice em mim. Eu, nossa, o que eu fiz pra você, sabe? Você nem me conhece, minha filha. Para com isso.
Até tem ódio no coração, né, cara?
Você que é, eu credo.
Na verdade, tem um bicho lá que controla.
Então, o que é Las Plagas, né? O que é isso? O que é esse parasita?
Peraí, então, à medida que você vai progredindo no jogo, você vai descobrindo que tem uma seita, Los Iluminados, envolvida com esses caras super estranhos e psicopatas.
E com o rapto da filha do presidente também, né?
Sim, sim, claro. E aí você começa a entender como funcionam esses caras, né? Porque eles não é um vírus, dessa vez, é um parasita, chamado de Las Plagas, sabe? É uma criatura, sei lá, macroscópica.
Esses parasitas, eles são, tipo, injetados na pessoa e demora. O contágio não é instantâneo, não. Tanto que no início do jogo, o Leon e a Ashley recebem esse Las Plagas. Ah.
Não é só por injeção, não. Você pode ser contaminado pelo esporo no ar também. Ele age mais ou menos como um vírus de zumbi. O cara fica agressivo, aquela coisa toda. Qual a diferença de que o parasita consegue fazer uma simbiose tão forte com o corpo do hospedeiro, que ele consegue fazer com que vários hospedeiros vivam em comunidade.
Eles meio que têm uma... aquela hive mind, né? A mente da colmeia, que seria o Saddler, né? Que o Saddler meio que controla todos os ganados,
isso,
né?
Isso.
Inclusive o
Saddler, ele fez um acordo com o Salazar, porque no começo era o Salazar que tinha as plagas presas dentro da casa dele. Aí o Saddler falou, aí, meu irmão, vamos juntar aí, a gente domina esses caras aqui dessa vila, beleza, aí a gente sequestra o filho do presidente pra chamar atenção, aí os caras vão ver que a gente pode, que Las Plagas pode ser uma coisa legal. Aí, beleza. Aí, eles se juntaram. Aí, o Vitorias Mendes ficou com o papel mais tosco da vila, que foi seu chefe daquela vila.
Ele é um péssimo chefe, porque, assim, ele não tem nem um pouco de cuidado pela vila. Tá tudo podre, sabe? Cagado lá, velho.
Aí, eu posso ser bem sincera com vocês. Não adianta eles ficarem trabalhando o dia inteiro, sendo que só tem duas vacas naquele pasto e umas cinco galinhas no máximo durante
E que eu sempre mato, cara.
Então, Las Plagas era da família do Salazar, né? A família dele tinha capacidade de controlar o Las Plagas, né?
Só que era uma coisa que o Las Plagas estava dormente durante, assim, gerações. O Salazar, ele não é um mero ganado, tipo assim, ele tem consciência da escolha que ele fez, de permitir o Saddler pegar aquilo e tomar controle daquilo e tal, sabe? Talvez pelo poder que ele sabia que aquilo podia gerar pra eles.
Ele é de uma família
família de vários donos de castelo, uma família bem poderosa e tal. Tem um castelo.
Que, por sinal, foi destruído por uma estátua gigante, né? Não sei por que isso, mas tudo bem.
A estátua gigante é meio bizarro, né, velho?
Qual que é a lógica disso,
assim, velho? Se coloca no lugar do Salazar, você é feio, porque o Salazar é feio pra caramba.
Você é
olha
baixinho.
Pra cara dele, ele é horrível. Ele é baixinho, ele parece
você
Napoleão.
É quase do tamanho do Rick.
E tem o poder sobre as plagas, que pode dominar toda aquela bandinha do lado que só tem duas vacas. Mas chama, eu não ficaria.
Aqueles são os fazendeiros mais humildes do mundo, né, cara? A riqueza deles são duas vacas, cara, e tá 200 pessoas. Ele deve ter convencido os fazendeiros a injetar lá as plagas em troca de uma vaca e ele.
Agora, eu que não entendo de Resident Evil, pergunto, e o que que isso tudo que a gente tá falando tem a ver com a história principal do jogo e tudo mais?
Nada! No início, nada, né? Tipo, essa parada das plagas da primeira vez que eu joguei e tudo mais, eu achava que, sei lá, sabe, o parasita das plagas foi o parasita que eles usaram pra fazer o T-Virus. Não tem nada a ver.
Né? Eu também achava isso, cara. Agora, esse das plagas é meio nada a ver, assim, é um extra, assim, é um outro jeito.
Não tem relação nenhuma com o T-Virus, nada.
Não tem relação nenhuma do progenitor com as plagas. Uma coisa totalmente diferente. O progenitor é um vírus. As plagas é um parasita. Mas tem como você relacionar as plagas com as ideias do Wesker no Resident Evil 5. O Wesker começou a abrir a mente dele para um vírus ou um parasita que domine as pessoas, que façam com que elas recebam seus comandos e façam o que você manda.
É, sabe o que eu acho estranho? Tipo, o Wesker, ele passa a vida inteira dele pesquisando vírus progenitor, T-Virus, tudo, vai ser tudo de bom, vou dominar o mundo, aí dá errado, ok, plano B, aí ele vai pra Europa.
É, cara, life is hard, keep walking, né?
Então, em suma, esse Las Plagas é somente mais uma maneira de se controlar as pessoas, assim,
basicamente.
Maneira eficaz, diga-se de passagem.
Bem mais eficaz, né? Exceto quando tá de noite e, né, saem pela cabeça.
Ah, é. Ou, é nojento isso, cara, sério. À noite, quando você mata um ganado, pode acontecer de o parasita, já adulto, sair do corpo dele. Vale lembrar que o parasita pode sair de qualquer ser parasitado. Isso é bem legal, porque vai acontecer casos de outras criaturas, né, com parasita. Uhum. Mas, enfim. Cara, ele é muito nojento, velho, não tem como aquilo não. Primeira vez que eu quase morri, velho, sabe? Eu não, Leon, eu, sabe? Caraca, velho, que nojo, velho. Depois que você encontrar a Ashley, né, e infelizmente ela está viva.
Infelizmente, né? Eu se eu fosse o Leon, eu resolvi isso muito facilmente, sabe? Dava um tiro nela ali mesmo. Que pena, a filha do presidente morreu. Ninguém ia culpar ele por ela ter morrido, sabe?
Você quer saber a minha opinião? Eu acho que o Leon tava tão overpowered no Resident Evil 4 que eles perceberam que eles precisavam colocar um encosto nele pra atrasar de alguma maneira, pra ter um pouco mais de desafio. Porque a partir do momento que você tá com ela, você tem que preocupar com você.
Ah, é uma merda, cara.
Tem que preocupar com ela não ser sequestrada e nem dela ser machucada.
Inclusive, a gente não disse, eles sequestraram ela pra infectar ela com as plagas e devolver ela pros Estados Unidos pra ela se manifestar lá e tudo mais, e ter toda a cobertura da mídia e etc.
Você e a Ashley buscam refúgio da vila e dos ataques em um castelo, né?
Né, que tava ali do lado, né? Ninguém tinha notado.
É, tipo,
castelo medieval.
Ó, um castelo sinistro do lado da vila sinistra. Vamos refugiar lá, né? Por que não?
E lá você encontra um mercador, olha que lindo. Um cara vendendo.
Na verdade, o mercador você encontra ele no mundo inteiro, né?
No mundo inteiro.
Não importa o que esteja acontecendo, né, velho? Tá a contagem regressiva pra explodir o mundo e ele tá lá vendendo
isso. Porque isso aconteceu.
Item, né?
Mas ele chegou no continente africano, né, cara? Que pena.
É verdade.
Eu acho que deve ser por causa da crise, né, cara? Afetou todo mundo. Vai lá, você chega no topo do castelo e mata o Salazar.
Ele vira um monstro horrível, gigante.
Foi o chefe que eu tive mais dificuldade, na verdade. Os outros eu não tive.
Dentro do castelo, você encontra uma rocket launcher. Eu simplesmente dei uns tiros nele, ele abriu, eu joguei a rocket e ele morreu.
Oh, que raiva a rocket launcher, velho. Tipo, quando eu peguei, eu pensei, beleza, tem uma rocket launcher, né? Vou usar esse tiro aqui, quando eu pegar uma munição nova, eu uso de novo. Aí eu dei um tiro, sei lá nem quem, cara, um tiro mais nada a ver de todo, sabe?
Aí o Leon joga a rocket launcher fora.
Aí eu fui olhar meu inventário lá, cadê a rocket launcher, velho? Pô, Leon,
o negócio é foda. O tiro deve ter sido mais ou menos igual o Diego, né? Tipo, aquele tiro que não acerta ninguém, né?
É, tipo, no barril, né?
O Cedric tinha ido pra uma outra ilha, né? Que tinha uma instalação instalação militar. E a Ada vai com você até lá, né?
É, tá certo. Ela te abandona lá. Porque a Ashley foi levada pra lá. Nesse momento, você perde dela de novo. Ele vai lá atrás dela.
E vamos lembrar que, tipo, paralelamente à missão do Leon de resgatar a Ashley, uma missão, na verdade, muito mais importante era da Ada. Que ela tava, teoricamente, trabalhando pro Wesker e tinha sido enviada pra lá pra, um, provavelmente, vigiar o Krauser, que também trabalhava pro Wesker. E dois, conseguiu uma amostra desse novo parasita milagroso que serviria muito bem aos propósitos do Wesker.
Aparentemente.
É, ela ajuda você o jogo inteiro, né, cara? Que a Ada tem uma queda pelo Leon. E isso é uma coisa que é muito legal, que é revelada posteriormente, que é um modo que você joga com a Ada, mostrando tudo que ela fez.
Você mostra que tudo que você fez no jogo foi por causa da Ada.
Chama Separated Ways. Você vê, tipo assim, todo o caminho que ela fez, tudo que ela fez pra te ajudar durante o jogo. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, cara. Você vê a história, assim, contada sobre outros.
Cara, é um modo, velho, que não precisava existir, sabe? Tipo, é um modo que, tipo assim, é tão completo, ele é tão interessante, velho. Tipo, eles não precisavam, sabe? Tipo,
é praticamente um spin-off, né? E nesse momento, você descobre que o Krauser, que era um ex-integrante das Forças Armadas Norte-Americanas, forjou a própria morte.
Na verdade, o Krauser era um companheiro do Leon, antigamente, né, cara?
Sim, e depois disso, ele começou a trabalhar pro Wesker.
O Krauser tá trabalhando pro Wesker, mas como um agente dentro do culto do Settler. Inclusive, é o Krauser que sequestra a filha do presidente.
Isso.
E o Settler acredita piamente que ele é um agente dele.
Aparentemente, né? Porque na verdade, o Settler, ele já sabe que ele trabalha pro Wesker, mas tá fingindo que ele está acreditando que ele é leal a ele. É.
E daí você enfrenta o Krauser nessa luta de facas, depois você enfrenta ele numas ruínas, né?
Exato.
Depois disso você vai pro laboratório, né? Onde tem aqueles regeneradores lá, que é bizarro.
É, aqueles bichos que você tem que usar uma mira térmica, que você tem que acertar. É.
Na verdade, são tipo cadáver, que tem muitos Las Plagas no corpo, de forma que trabalham tão intensamente que conseguem fazer uma regeneração absurda neles, sabe?
E é nesse laboratório que mais pra frente o Leon consegue achar a máquina lá que remove
por radiação.
Porque eles até falam, ó, é um risco, que tipo, não é certo que vai remover e a gente vai sobreviver felizes para sempre, mas é lógico que eles sobrevivem e vivem felizes para sempre.
É, e logo depois disso já enfrenta o Settler, né?
É, já sobe num elevador lá, e lá em cima tá o Settler e tal.
Aí ele se transforma, obviamente, num monstro horrível, como sempre.
Num monstro horrível que tem uma bola amarela aqui.
Tipo, atire aqui, por favor.
Shot here to finish the game.
É bem fácil, diga de passagem, achei decepcionante o último chefe.
Ele é.
Geralmente, se você for ver, né, cara, o último chefe, assim, com raras exceções, é um cara que você viu várias vezes durante o jogo, tipo, o William Buck no 2, o Nemesis no 3, né, no 5 também, né, nos ter isso. E eu fiquei meio decepcionado com o último chefe do 4, mas o final eu curti, até porque depois tem aquela partezinha no jet ski, que é um pouco chatinha, mas emocionante até.
Começa a explodir tudo, né, herança de Metroid na veia, isso, né, cara?
É. Aí quando você, tipo assim, está pra finalizar, ele joga um Rocket Launcher pra você, aí você acha, agora ela tá do meu lado, né, tá me ajudando. Aí você mata o cara e tal, tá com a amostra do Las Plagas na mão, ela vem apontar um revólver pra você, me dá isso aqui.
Ela vai pegar o Las Plagas e te dá o chaveirinho do jet ski dela.
Você foge com a Ashley no final dá em cima do Leon, mas ele ignora a pobre coitada.
Aí, né, cara, tem os créditos que é muito legal, que mostram umas cenas, assim, de como os aldeões, né, foram transformados, enganados, e Resident Evil 4 é isso. O Resident Evil 4, cara, foi muito bem recebido, né, cara? Foi muito bem avaliado.
Nossa, absurdas, né, cara, assim.
Lá no alto, né? Puta merda.
Foi eleito o número 1 no top 99 games de todos os tempos da IGN.
Olha só, cara, é um jogaço, cara. É como a gente disse, né, velho? Como o jogo sozinho é perfeito, velho, é impecável. É muito difícil achar um defeito em Resident Evil 4.
Eu queria que ele tivesse mais puzzles, velho.
É.
Porque, tipo assim, ele tem... Oh, os puzzles dele são a coisa mais duck que existe.
É, eles simplificaram muito, assim, os puzzles. Assim.
Fique contente. No 5, eles praticamente ignoram, né? Tipo assim.
Praticamente inexistente. É. Como eu disse, perdemos coisas do Resident Evil que não temos mais no 4 nem no 5. Mas, cara, quer ter essas coisas? Tem lá os jogos, 1, 2, 3, joga. Olha só, só pra finalizar aqui o assunto de Resident Evil 4, Mikami, depois do Resident Evil 4, o Resident Evil 4 foi o último projeto de Resident Evil que ele trabalhou, realmente. Depois disso, ele foi pro Clover Studios, né, que é um sub-estúdio da Capcom, criou jogos tipo God Hand, que é do Mikami, Beautiful Joe, que é do Mikami, e Okami, que não é do Mikami, mas que é um bom jogo. Então, a Clover Studios foi dissolvida recentemente e o Mikami saiu da Capcom. Ele foi pra Platinum Games, que recentemente desenvolveu Mad World, e mais recentemente ainda, ele fundou seu próprio estúdio chamado Straight Story, e tá trabalhando atualmente com o Suda51, que é aquele cara maluco que fez No More More Heroes.
Killer 7.
E Killer 7. Lembrando que o Shinji Mikami, né, cara, além de ser o criador de Resident Evil, foi produtor e criador de boa parte desses jogos, como Onimusha, Devil May Cry, Dino Crisis, Phoenix Wright, olha você, Beautiful Joe e, claro, não poderíamos deixar de fora, Aladdin e Goof Troop, para o seu
entendimento. Oh, esse é o principal, né,
bicho? Claro. Agora então pro Resident Evil Umbrella Chronicles, né, lançado em 2007 exclusivamente pro Nintendo Wii, né, eles viram, né, que o console da Nintendo tava vendendo horrores, né, e como não ia dar pra trazer o 5 pro Wii, eles decidiram trazer alguma coisa diferente,
pra
né,
dar um sossega nos fãs irritados, né,
digamos um presente assim pros fãs da série, né, cara, apesar de que alguns reclamam que de tapa um buraco e abre outro, né, mas é muito bom pra esclarecer algumas dúvidas, né, e até pra dar um fanservice a mais aí, mostrar os personagens clássicos em situações novas e tudo mais. Foi muito bem recebido pelos fãs por causa disso.
É, você definiu bem, o Umbrella Chronicles é bem um fanservice mesmo.
Né?
Mas eu acho que em muitos pontos, principalmente nos pontos que se referem ao remake e o 3, ele prestou mais um desserviço à série.
Né?
Porque um fã novato que jogou o 4 no PlayStation 2, pegou o Umbrella Chronicles e falou, agora eu vou
tô sabendo
de tudo, ele não está sabendo de absolutamente.
Ele não tá sabendo da existência do Barry, né, cara?
Não, ele não sabe da existência do Barry. Mal sabe do Nemesis. Tipo,
né? Ele foi desenvolvido pelo Masatake Kawata. Inicialmente, ele seria como um Resident Evil 4. Eles queriam fazer um jogo bem similar ao 4.
Convenhamos, seria muito melhor, né, cara?
Seria muito melhor, claro.
Não ia dar certo. Não ia dar certo. Zumbi é lento.
Ah, é verdade.
Você tem condições de entrar numa sala e matar todos da porta, com um tiro na cabeça em cada um e seguir em frente.
É verdade.
A não ser que eles mudassem os zumbis pra runners.
É, mas aí também ia ficar inconsistente, né?
Ia ficar inconsistente.
Mas a desculpa foi outra. Ele disse que os jogadores do Wii gostam de simplicidade e um jogo como Resident Evil 4 é complexo demais pra eles. Olha que bonito.
Coitado.
Isso.
Eu me sinto insultado com isso.
Né? Meu,
a Capcom tem esse problema. Eles nunca falam as coisas como elas são de verdade.
O próprio Resident Evil 5 pro Wii, né, cara? Eles ficaram numa lenga-lenga. Chega e fala, não, não vai fazer, não vai acontecer, não tem como. Acabou.
Até hoje não existe um não sobre Resident Evil.
É, cara.
Mas então, o Umbrella Chronicles, que ele é, né? Ao contrário do Survival, que tem muito mais um clima ali de FPS, né? O Umbrella Chronicles é muito mais um House of the Dead mesmo, né? Ele é um rail shooter com algumas diferenças, que são, no caso, você pega e você usa itens que estão no cenário, você escolhe um pouco ali os caminhos, pode mexer um pouco a câmera e tal. Mas é muito mais um rail shooter, tem aquela parada do personagem andar sozinho. E uma coisa bem legal dele, exemplo do 4, né? Que funciona tão bem no 4, por que não repetir? Os Quick Time Events, né? Ele também abusa bastante deles.
Uhum.
Então, como se dá o jogo? Ele tem três, são três ou quatro?
Quatro crônicas.
Mas vai até o três, né?
É, o três e um extra, né? Que não
tem
se
um
encaixa
extra
em nenhum.
E é o inédito. Começando pelo começo, Resident Evil 0 é o cenário mais fiel ao jogo. Nessa crônica do descarrilhamento do trem, tem também um cenário do Wesker, que mostra a saída dele do laboratório pra seguir, pra voltar pra cidade, pra levar os Stars de volta pra lá.
Nesse capítulo do Wesker já mostra o Sergei.
É, nesse capítulo do Wesker, no final, já é mostrado a inimizade que ele tem com o Sergei. Ele é tipo fundador e capitão dos times da OBCS, que mais tarde, lá do Resident Evil 3, aqueles mercenários todos. Segundo cenário, é o incidente da mansão, é o remake normal, só que o Chris e a Jill estão juntos, não é tocado na existência do Barry em nenhum momento. É legal citar e deixar isso bem claro, que em nenhum momento os cenários do zero, do remake e do 3, eles substituem as histórias originais dos jogos. Eles não são substitutivos. O que interessa mesmo são os cenários extras. Sempre existiu uma grande dúvida, o que a Rebecca ficou fazendo.
A Rebecca.
Naquele dia inteiro que ela passou sozinha, né, até ela se encontrar com o Chris. No Umbrella Chronicles a gente fica sabendo da resposta. A Rebecca passou o dia dormindo.
Olha que bonito. Esse capítulo dela é ela e o Richard, né?
É, ela se encontra com o Richard, o rapaz da cobra. Após uma batalha, né, a cobra vai morder a Rebeca e ele pula na frente, igualzinho com a Jill.
Ah, tá.
Ele é mordido, logo depois eles se encontram com o Chris e a Jill, no caso, né? E aí tem o segundo subcenário desse
Resident Evil 1.
Resident Evil 1, que chama Rebirth, é renascimento. É o cenário do Wesker, é após a morte dele. E ele, quando ele acorda, ele descobre que o laboratório tá prestes a explodir. E no caminho da fuga dele, ele vai descobrindo os poderes.
Olha só, que maneiro.
Na hora que ele vai mexer no computador pra roubar os dados, ele descobre que o acesso dele tinha sido trancado pelo Sergei.
Aff.
O Sergei, ele utiliza a Red Queen. Tem a mesma função dos filmes, assim. Ela é um computador que controla toda a rede da Umbrella. Então, no final das contas, o Wesker morreu e todos os planos deles deram errado.
Isso é muito legal, assim. Eu acho que o que esse jogo fez bem, né? Tipo, contar o que cada personagem que você não viu, o que ele fez, o que ele estava fazendo, né? Em tal momento.
E eu acho que isso foi bom também pra mostrar que o Wesker pode se dar mal.
Né?
Quando ele tá fugindo da mansão, ele é perseguido pela Lisa Trevor.
Ah, é.
E ela persegue o Wesker, assim, até a hora dele ir embora. Ele joga um lustre em cima dela.
Coitada, ela só sofre.
Só. Aí tem o terceiro cenário, que é a destruição de Raccoon, que é uma total cópia, assim, dos cenários e dos zumbis do Outbreak.
É.
Você tem Jill e Carlos pela cidade tentando fugir. A ideia do Carlos é a seguinte: vamos sobreviver, vamos entrar no metrô. Então eles vão seguir
um lugar onde você não tem como correr, lugar fechado, escuro.
É, com muita gente, né? Então você pensa, é melhor eu seguir por dentro do metrô, que assim eu não pego o trânsito, sei lá.
Não é capaz, deve ser,
né? As ruas de Raccoon City são tão estranhas, né? Vamos pegar no metrô, claro.
A minha parte favorita do jogo, que é uma hora que você é atacado por, tipo, 30 Hunters, que vem de todos os lados, é a minha parte favorita do jogo inteiro.
Chegar falando nisso, qual é o nível de dificuldade do jogo? Tipo...
Eu achei absurdamente difícil, mas eu acho que é porque eu sou burro, assim, eu sou a única pessoa do mundo que não sabe jogar o Wii.
Segue o padrão dos outros Resident Evil, assim, tipo...
Não, é mais fácil.
Munição infinita, fácil, né, da
tem
pistola.
Munição infinita, a pistola tem munição infinita, você consegue matar zumbis com um tiro só, e aí surge o Nemesis. Ele tá atrás da Jill, mas em nenhum momento é falado, assim, ele matou o Brad.
Ele tá atrás dos Stars, blá, blá.
Ele tá atrás dos Stars, isso é falado em file. Eles chegam no aeroporto, onde se dá a última batalha com o Nemesis morre e eles vão embora. Esse cenário tem dois subcenários muito legais, que é o cenário da Ada. Mostra ela toda machucada.
É, cheia de ataduras, né? Muito maneiro.
Ela tem um computadorzinho, ela liga e tá o Wesker.
Ah, sim.
E o Wesker dá um come nela, fala, meu, você ajudou o Leon e você não conseguiu completar a sua missão. Aí ela mostra uma amostra do vírus, assim.
Uh-huh.
Aí ele fala, boa. Então é o seguinte.
Agora você presta de novo.
É, justamente. É o seguinte, então. Tem um helicóptero que vai sair da cidade. E é o último helicóptero que vai sair. Então se você não tiver nele, você vai morrer.
Eu quero que você esteja no helicóptero porque eu me importo muito com você, né?
Você é uma ótima pessoa, fantástica.
Exatamente. Esse helicóptero tá transportando uma carga, tipo um container, assim. E é o mainframe da Umbrella. São todos os dados da Umbrella. Chama UMF-103. E dentro desse helicóptero tá o Sergei e o Spencer.
Caraca.
O Spencer não é mostrado o rosto, ele é mostrado do nariz pra baixo, mas já mostra que ele tá debilitado. Ele comentando com o Sergei que com aquilo eles conseguem fazer a Umbrella ressurgir das cinzas. É, isso acabou gerando um furo depois com o Resident Evil 5. Tem um file do Spencer falando, eu acabei de ficar sabendo que a cidade explodiu.
Ah, tá.
Não, ele sempre soube. Ele tava lá quando aconteceu. Tem o cenário do Hank também.
Sim.
E ele foge, vai embora e leva esse vírus. E aí tem esse cenário inédito. 5 anos depois, em 2003, você tem Chris e Jill.
Isso é legal mostrar, né, que nesse tempo todo, Chris e Jill estavam com a mão na massa, né? O tempo
não
todo,
pararam,
né, velho?
Tá, sim. Eles seguem uma pista de que existe uma nova arma biológica sendo fabricada em uma base na Rússia, na Sibéria. E eles vão pra essa base e descobrem que lá também ocorreu um vazamento do vírus.
Claro, né? Como não?
Foi o Sergei quem liberou esse vírus lá. E ao final eles se encontram com essa grande arma biológica da Umbrella, que supostamente é o mais avançado que eles têm em arma biológica.
Sempre o mais avançado.
É,
sempre o mais avançado.
Sempre o soldado perfeito e tudo mais.
O nome dele é Talos e é uma sigla pra Sistema Orgânico Armado. Tyrant Armored Lethal Organic System. O Sergei solta o Talos em cima do Chris e da Jill e fala, tipo, olha aí, a nossa nova arma, morram.
Divirtam-se.
É, só que eles conseguem matar o Sergei. Quando eles estão saindo, assim, eles descobrem que todo o mainframe da Umbrella foi apagado. Acabou.
Caraca.
E aí, eles acham que foi por causa deles.
Ah, acabamos com a Umbrella.
Acabamos com a Umbrella, nós acabamos de dar o golpe fatal. Mal sabiam eles que o Wesker não estava lá também, na mesma base, ao mesmo tempo. Tem um cenário dele, ele também tá infiltrando a base, só que dessa vez, o que ele quer roubar? A Umbrella. Pela última vez, ele confronta o Sergei, que se transforma em um Tyrant, como sempre. Uh-huh. Descobre-se que o Sergei foi clonado diversas vezes e que todos os Tyrants que existiram são clones do Sergei.
Olha só.
É morto pelo Wesker. O Wesker rouba todos os dados, faz uma cópia em um disco.
Um backup.
É, faz um backup e deleta o MF. Uh-huh. Então ele deixa a Umbrella sem nada. Nos créditos é mostrado uma notícia de uma rádio dizendo que novas provas haviam surgido e que o Spencer estava sendo incriminado e que toda a verdade sobre o incidente em Raccoon tinha vindo à tona. Spencer tá foragido. Assim, não é mostrado, mas eu não sei não se não foi o Wesker que entregou tudo, sabe?
Não seria de se admirar, né?
Ele termina mandando um recado pro Spencer, falando assim, eu vou te encontrar e vou te mostrar como vai ser o meu novo mundo.
Ligação direta com o 5, né?
Essa é a ligação direta com o Resident Evil 5.
Bom, então, o Umbrella Chronicles, ele, como eu disse, é mais um fanservice, né? Os fãs mesmo, assim, ficaram malucos por essa possibilidade de ver os personagens clássicos em situações novas, né? E contar um pouco da história que não tinha sido contada. Mas o jogo foi um sucesso, cara. Ele vendeu 1.1 milhão de cópias, assim, que pra um, digamos, spin-off, assim, e exclusivo pro Wii é um número bom.
Tanto sucesso que vai
ter, vai ter uma sequência, né? Sim, foi anunciado agora.
Pra nós é uma satisfação, porque eu já tinha dito até no outro podcast. Desagradou muita gente, porque a Capcom, em vez de fazer um remake tradicional do Resident Evil 2, estava seguindo mais uma vez com um teste. Uh-huh. Mais uma vez, os proprietários de Wii estão sem um jogo decente da série. Eu acho que é uma boa oportunidade de mostrar o que aconteceu com a Sherry.
Né?
Eles podem resolver muita... A grande ponta solta, que é a Sherry, né?
Uh-huh.
E dar um reboot na série a partir do sexto.
É.
Se eles quiserem mesmo falar até de Resident Evil 4, eles podem resolver o problema da Ada.
Verdade.
Falar o que fez com aquela amostra de Las Plagas e o que o Wesker fez em relação a isso.
Então, vamos falar rapidamente então do filme Resident Evil The Generation. Em 2008, foi lançado aí em comemoração aos 10 anos de Resident Evil 2 e também pra, né, aumentar mais o hype pro lançamento do Resident Evil 5, o filme em CG produzido pela Capcom, que é o Resident Evil The Generation, né? Falando aqui rapidamente, né, muita crítica foi feita da parte visual do filme, né? Realmente tá bem abaixo aí da qualidade das grandes produções de computação gráfica que temos
pela parte
atualmente.
Emocional facial do Leon.
Exatamente, mudaram completamente a personalidade do Leon, né? Ele era todo engraçadinho no 4 e no The Generation ele tá um robô praticamente, né?
Ele é aquele macaco do Vale Tudo Wall.
Cara, é muito horrível. Ele fica sempre na mesma posição o filme inteiro.
Mas assistam dublado em português, que eles fizeram um ótimo trabalho. Leon é mais expressivo na dublagem em português.
Olha, eu não sabia, cara.
Esses problemas de lip sync também foram resolvidos.
Olha, que fantástico, né, cara? Dublagem brasileira consertando
eles. Fizeram um belo trabalho de dublagem.
Eu esperava que ele fosse trazer mais coisas, assim, mais acontecimentos e tal, mas no final das contas é divertido, né, cara? Pra você assistir.
Achei interessante o filme, tipo assim, o povo manifestando contra isso, achei interessante. Tipo,
mostra um pouco da reação.
Esse é o ponto alto do filme, é mostrar que aqueles incidentes não são incidentes isolados. Que assim, Raccoon City foi uma cidade americana que foi detonada por uma bomba
e ficou por isso mesmo.
E 3 meses depois, em Code Verônica, você aparentemente não tem nenhuma consequência. Então isso é bom pra mostrar, assim, que a coisa não é tão contida.
Pessoas na política influenciadas, senadores.
Exatamente. Não é uma coisa isolada.
Aparece até aquela parada do presidente americano renunciando, né, por envolvimento lá.
Exato.
E tal. Porque eu tive a impressão que o filme, ele é meio tímido. Ele é como, digamos assim, um filler de anime, sabe? Ele tem que fazer alguma coisa, mas ele não pode mudar muito, porque senão vai estragar o resto.
É, sim, ele é um filler, exatamente. Você definiu muito bem. É um incidente isolado, sem grandes consequências, resolvido dentro dele mesmo e acabou.
E aí a ligação que eles fazem com o Resident Evil 5 é que no final você vê a Will Farmer sendo comprada pela Tricell, né?
Exatamente. Assim. A última cena do filme mostra algumas pessoas da Tricell coletando um pedaço de uma garra do Curtis, assim.
Uhum.
E outra coisa que fica implícita, mostra a imagem do GDC General Grundy dando um discurso,
uhum,
e ao fundo existe uma bandeira, e essa mesma bandeira é mostrada temporada depois e um barco em Resident Evil 5.
No barco Living.
Assim, isso não é dito, mas assim, a gente sabe que Kijujo não é um país, Kijujo é uma região. Ah. Então, talvez Kijujo fique no país do
General Grande.
Isso não é dito e nem nunca vai ser dito também.
E também, pra mais informações que fizeram.
Ah, é verdade. Fizemos uma análise, se você quiser saber mais detalhes sobre, né, o que a gente achou da história, do visual, do filme de modo geral, né? A gente fez uma vídeo análise dele e tem um linkzinho.
A gente também tem um review no nosso site, mas review de texto. É a opinião de 3 membros da equipe e de uma pessoa que não é fã da série, que nunca
é ligado,
não conhece e tá lá. É um review em 4 partes.
Cara, vamos finalmente para Resident Evil 5, né? O grandíssimo lançamento.
Pra quem não quer ouvir a parte de spoiler, não fica
sem nada. Inicialmente a gente vai falar sem spoiler do jogo de modo geral e tal. E depois, quando a gente for entrar na parte de spoilers, pode ficar tranquilo que a gente avisa bastante. Mas dá pra falar um pouquinho de como foi antes do lançamento, né? Teve bastante vídeo divulgado, assim, de making off, de virais e tal, né? Teve bastante coisa.
Sim, eu fiquei boca aberta a primeira vez que eu vi um vídeo que mostrava cenas daquela vila na África no início.
Foi absurdo. Não, eu lembro quando saíram as primeiras imagens que mostrava o Chris ainda com a roupa diferente, com a roupa meio azul, assim. O gráfico já absurdo, né, cara? Eu nunca ia acreditar que aquilo era o gráfico do jogo, e na verdade era mesmo.
A campanha de marketing do Resident Evil 5 foi uma coisa, eu nunca vi algo tão brilhante, assim. Talvez só, sei lá, essa divulgação do Dark Knight, grandes blockbusters cheguem ao mesmo patamar.
A produção do Resident Evil chega no nível de Dark Knight, né, cara?
Você vê que a produção foi
chegou
num
nível absurdo e a divulgação foi feita de maneira brilhante. Eles jogavam informações justamente pra
atiçar a discussão.
Pra atiçar. Né? E eles fizeram direitinho, eles fizeram a lição de casa certinha. Eles investiam muito nas cenas de ação e investiam muito na parte de história. Então eles pegaram pelo pescoço os fãs antigos e novos e as pessoas que querem jogar um jogo de tiro.
Eles fizeram um bom trabalho em trazer fãs antigos da série, que eu acho que talvez o Resident Evil 4 tenha afastado um pouco, porque um dos pontos, assim, um dos poucos pontos negativos que eu consigo ver em Resident Evil 4 é o fato dele vir com essa história totalmente nova, né? E o que eles fizeram no 5, que eu achei que foi sensacional, velho, era esse fato de que eles estavam resgatando muita coisa dos personagens clássicos, do passado da série, pra resolver ali.
Assim,
isso que eu achei muito bom, cara.
Foram 3 pontos brilhantes, assim. Foi mostrar, mais uma vez, o Chris encontrando o Wesker e os dois quebrando o pau, é mostrar a lápide da Jill e mostrar a tal garota do tubo, assim.
Uh-huh.
Aquela garota do tubo gerou discussões, assim, desde o primeiro momento que ela apareceu até o momento que o jogo chegou nas lojas, assim. E aí depois teve um viral, que é o mais próximo de um filme fiel à série que a gente tem, o Chris transtornado e tal. Foi uma bela ideia, assim.
E desde o início, a ideia da Capcom mesmo era fazer da produção do jogo a produção de um filme hollywoodiano, né, cara?
Verdade.
Blockbuster, que desde o início eles mandaram os produtores japoneses pra Los Angeles, pra Hollywood, e lá mesmo eles produziram praticamente o jogo inteiro.
As cutscenes, né, quase toda a parte gráfica e tal. Não só isso, né, velho, eles contrataram um diretor americano, um diretor de Hollywood, e contrataram atores, né, lá mesmo.
Sim, atores de Hollywood, o diretor de cenas do jogo é o mesmo diretor de um filme de terror chamado Pulse.
Uh-huh.
É um filme de terror com a Kristen Bell. Eles trouxeram gente, assim, assim, muito boa.
E você vê que não era só pra fazer publicidade, pra falar, olha, esse jogo tem atores de Hollywood. Não, você vê que no próprio making of, você vê que os atores ensaiavam e repetiam cenas e tal, assim, e, sabe?
Você tem um elenco de gente que não é famosa, mas você tem gente muito boa. Você tem o Ruben, que é o cara que todo mundo conhece por causa do Dante, do Devil May Cry. Ele é o dublador, ele é o rosto do Dante, ele é o corpo do Dante. Você tem o DC Douglas, que faz a voz do Wesker, e ele já fez 24 horas. O cara que faz o modelo de corpo do Wesker, ele faz Heroes.
Olha só.
É o The German.
E também as expressões faciais, eles capturaram dos
cara,
atores.
Cara, como eu disse no 4, né, velho? Tecnicamente, assim, como um jogo separado, as aventuras de Chris e Sheva, é um jogo impecável, cara. É absurdo. Ele é lindo, velho. Não tem nada que reclamar.
Tem que expressar a minha sensação. Quando eu liguei na televisão, cara, eu fiquei assim, que merda é essa?
Como,
é que
como assim, ficam? Né, cara?
Eu não sei como comparar com outros dessa geração.
Não, sim, eu também não sei, assim, porque dizem que o Killzone do PS3 é fantástico e tal.
Fala que Killzone é melhor.
É, né? Não duvido que tenham jogos com gráfico melhores, mas, cara, é impecável, velho.
Eu passava assim, naquele início, quando você encontra uns animais mortos, os mosquitos voando em volta, cara.
Não, sistema de partículas, expressões faciais, sincronismo labial.
O jogo, ele é tão magistral, acho que essa é a palavra, que os problemas do jogo, que não são poucos, ficam em segundo plano, o tamanho, a beleza e o trabalho e aquela loucura.
A gente não pode reclamar nada da Capcom com relação ao carinho e todo
o... Cara, tipo, o trabalho, né, velho?
Eles
tiveram um trabalho que foi absurdo.
Nos extras mostra quando eles gravaram a trilha sonora na orquestra da Fox, tipo, o compositor, tipo assim, em lágrimas até, de tanta emoção que ele
não,
ficou.
Essa, pra mim, é a cena que mais representa, assim, Resident Evil 5 e o esforço que foi empregado. Você tem um cara que trabalhou anos naquilo e aquilo finalmente tá se tornando realidade na frente dele. É o Kota Suzuki chorando ali, mas não, é a Capcom.
É, realmente.
É uma alegoria que pode ser. É a Capcom que tá emocionada.
E aí, assim, né, claro, temos aquele famoso problema, né, deixou de ser Resident Evil, como a gente comentou no 4, né. Até vamos pegar a opinião do Shade nesse assunto, porque eu acho, né, deixou de ser o Resident Evil que a gente conhecia, mas é uma troca que vale a pena, entendeu? Você acha? O que você acha, Shade?
Eu acho que, assim, Resident Evil 5 é mais Resident Evil que o Resident Evil 4.
Em questão de história e enredo, com certeza.
História, com certeza.
A trama, pra mim, é a melhor de todas.
Cara, eu achei sensacional
todos
também, velho.
Todos os Resident Evil, no caso...
Todos os Resident Evil. A trama como um todo, incluindo os arquivos. Isso Resident deu Evil. Uma riqueza pra história que é incomparável com qualquer outra trama de qualquer outro Resident Evil.
Cada personagem, por exemplo, o Chris, tem lá, sei lá, 40 páginas.
30 páginas por de personagens, assim.
É, pra Meu cada Deus, um da Sheva, por exemplo, por que ela tá ali, o que ela tá fazendo ali.
O que aconteceu com a Jill, sem entregar nenhum spoiler que não é hora, mas você tem um file que conta o que aconteceu com a Jill.
Mais algumas coisinhas aqui que são meio problemáticas. É Resident Evil 4.5, assim, é Resident Evil 4 HD, vocês acham que ele merecia ser numerado? Vocês acham que seria melhor um Resident Evil Ouroboros?
Não, eu acho que merece a numeração, sim. Eu acho que ele fez jus ao 4 e expandiu alguns conceitos, resolveu vários problemas do 4. Resident Evil 4 tem muito menos direito ao número do que o Resident Evil 5. Como você dizer, assim, se Resident Evil 2 merece o número porque ele também traz zumbis e um lugar fechado igual o...
É, tem isso também, é verdade.
Tem essa, entendeu? Eu acho que é um absurdo trampo, assim, quando falam que o 5 é 4 demais, assim. É uma constância.
É, a gente pode negar que questão de jogabilidade, essas coisas assim, não há muitas inovações.
Como o Shea disse, eu não tinha pensado pra esse lado, mas é verdade, é como 2 pro 1, né, velho?
Eu acho que, com certeza, Resident Evil 5, cara, assim, o desfecho, a trama em si inteira.
Eu acho que a gente já pode falar disso agora. Tem esse lance de um déjà vu também, né, velho?
Ah,
que,
com certeza,
que,
cara.
Quando você joga o 5, você meio que, tipo, eu já vi isso antes, hein? Aquela cena do início ali,
não,
sabe?
Só a cena do início. Eu acho que esse sentimento de déjà vu me acompanhou do início até o final, cara.
Você pode identificar ali várias coisas, assim, e encontrar paralelos com ela no 4. Tirando as semelhanças, né, uma grande novidade que ele trouxe
talvez
em relação ao 4,
né?
Uma das mais divulgadas, pelo menos antes do lançamento, foi o modo cooperativo, né, que ao contrário da maioria dos jogos, né, com algumas sessões, você tá sempre acompanhado de um parceiro, né, no caso a Sheva, e esse parceiro pode ser controlado por outro jogador humano, né, seja local ou online, né, isso é bem legal. Isso funciona? Vocês acham que isso funcionou bem no jogo?
Eu achei perfeito. A primeira vez que eu joguei o jogo, eu joguei com a minha irmã, a gente jogou de dois o jogo inteiro. E, assim, é ótimo você poder virar pra ela e falar, vai ali que eu vou pra cá, pega essa missão aqui, me ajuda aqui, é muito pânico.
Ah, muito legal.
Ele consegue estender muito bem aquele pânico que você sentia jogando Resident Evil 4 pra duas pessoas. O jogo não fica nada mais fácil.
É, e quando você joga sozinho, é bem satisfatório, assim, a Sheva, assim, as coisas... Ela é tão boa que até irrita, assim, as coisas que ela faz.
Ela é boa, mas eu não acho ela muito boa, não.
Tem muitas críticas, né, sobre o comportamento dela,
ela
inclusive.
Ela não usa as armas mais fortes. Ela tem dois extremos, o modo ataque e o modo cover. No modo ataque, ela sai desesperada pro meio dos Madines e morre. Ah. E antes de morrer, ela usa o máximo de munição possível.
Cara, é assim, né, velho, é muito que a gente vai falar que foi dito pelo Yatsi, né, nosso querido Yatsi, no review dele do Resident Evil 5, mas ele disse uma coisa, cara, que eu não consigo deixar de repetir, que é a Sheva, ela parece uma pessoa que começa a bater numa parede, vai pro hospital pra curar a mão, volta, continua batendo na parede, usando o seu plano de saúde e a parede é sua.
Sim.
Então, meu, assim...
Ela, quando você coloca ela no modo cover, ela não usa nada além da handgun. Ela pode estar enfrentando capeta, que seja. No inferno. Ela tira de handgun.
Não, e o que eu acho pior é que, assim, digamos, tem uns inimigos que ele tem uns pontos fracos, assim. Tem um que ele tem a cabeça protegida e tal. E ela não faz o menor esforço pra acertar o ponto fraco. Ela vai atirando no protegido.
Mas ela tem uma coisa muito boa. Ela consegue acertar uma barata.
A mira dela é absurda. Aquela hora que tem aquele elevador girando, que eu não consigo acertar, mas nem por um caralho, aquele sujeito que ficava segurando a alavanca, ela que acertava pra mim.
O que eu achei interessante dela é que eu não preocupava mais com usar ervas, assim.
É, isso é uma coisa que eu achei até meio facilitadora demais. Primeiro, né, você deixar uma erva com ela. Ela tá sempre assim, a prioridade pra te curar é máxima. Ela pode estar, sei lá, cara, segurando nitroglicerina, assim, que ela solta e vai te curar, entendeu?
É.
Outra coisa que ficou mais fácil é isso de que você não morre, né, velho? Você vai tomando aquelas injeções pra sempre, na sua vida, enquanto ela estiver lá perto.
Isso é outra novidade, né, que o Dying...
Que às vezes é meio irritante, porque em alguns raros momentos que você se separa da Sheva e no Dying você não pode fazer porra nenhuma, você não pode mirar, você não pode... É,
você espera pra morrer.
É, achei meio irritante, podia ter um botão lá, suicídio, sei lá, quando você não tem.
Eu acho, assim, que jogar online é a coisa mais foda que eles já fizeram na história de Resident Evil.
Pois é, eu não joguei nem co-op, offline, nem online, eu não cheguei a experimentar.
Online, porque você jogando co-op presencial, você não tem uma visão muito ampla do cenário.
Ah, divide.
Eu joguei com o Sam, que é puta amigo meu, no site italiano, Resident Evil Realm.
Ah.
Foi lindo. Jogar online com um cara que sabe jogar é maravilhoso.
E que tá afim de jogar,
é
né?
É a melhor experiência que eles podiam ter colocado na história de Resident Evil.
Puta
é
merda,
a melhor coisa possível.
Outra novidade que eles tentaram mudar, e até pra adaptar um pouco e dificultar um pouco mais o jogo pra esse sistema de dois jogadores, é o inventário, né? Cada um tem 9 espaços fixos, não tem item pra ampliar, não tem nada disso.
É em tempo real, né, cara? O jogo não para.
É, não para. É meio Outbreak isso.
É um inventário online, né? O jogo não para pra você mexer no inventário.
É, isso dá bem mais tensão, assim, na hora. Você não pode parar, pegar a granada e...
Você tem que ir preparado, né, cara? Você tem que organizar bem o inventário. Que quantas das vezes eu tive que parar pra ficar armando a Sheva e vem item pra cá, item pra lá, eu perdi um bocado de tempo.
Isso é um pouco chato, assim, de vez em quando você não ter onde colocar os... Tirando, né, entre os capítulos e tal. Você não tem onde colocar seus itens pra organizar e tal. É uma troca de item. E, mais uma vez, como o Yatsi falou, tem itens que empilham, né, tipo granadas, e itens que não, tipo ervas. Então, você pode ter 128 granadas ou 9 ervas, sabe, no mesmo inventário. E outra coisa que o colete, ele ocupa um espaço do inventário. Então, você tá colocando o colete no seu bolso, né? Tipo, você não tá vestindo ele, você tá colocando ele no seu bolso. Agora, se você não jogou Resident Evil 5, se você liga para a história de Resident Evil 5, pare aqui, né? Muito obrigado por ter nos acompanhado até esse momento.
Muito obrigado.
E até semana que vem. Você que já jogou, né? E você também que não dá a mínima para spoilers. E vamos entrar na nossa zona de spoilers aqui.
Pra quem fica, vamos falar agora da parte mais legal.
Thank you.
Wesker morre no final. Toma.
Toma fanboy, né? Se a pessoa ainda tava no processo de ai meu Deus, cadê o meu MP3?
Cadê o botão de off, né?
É, você acabou de se foder, amigo, peço perdão. A história de Resident Evil 5 se divide em três segmentos. É, o primeiro segmento é Chris e Sheva, eles estão numa missão na África, fruto de uma investigação, assim, gigantesca.
Da BSAA, né? Da nova organização.
Assim, algo bem parecido com essas operações que a gente vê da Polícia Federal. Uma coisa que leva anos de investigação pra ter uma ação em um dia. Esse caso em que Juju eles descobrem...
Peraí, uma dúvida. O Chris e a Sheva já se conheciam ou é ali mesmo?
Se conhecem ali. Ela chega e fala, eu vou ser sua parceira porque os locais aqui, tipo, não ficariam satisfeitos em ver um americano andando por aqui.
Uhum. Que Juju tá isolado, a área afetada tá isolada. E eles vão a esse lugar pra impedir a negociação. Vai rolar uma negociação de vendas de armas biológicas.
Ah, tá.
E o responsável por isso é o Ricardo Irving.
É, esqueci de falar, cara. Que personagem bem caracterizado, sabe? Ele é esquisitinho, sabe? Ele tem umas expressões faciais legais, assim, velho. Ele é diferente. Eu gostei
é que
muito.
Eu tenho um sério problema com o personagem que é alívio cômico.
Ele é menos até que o Salazar, eu diria. Ele é mais sério, assim. Ele tem uns conflitos.
Ele tem uma estatura normal, né, cara? Já é um bom
começo. É. Mas a cena, assim, que pra mim, eu pensei, cara, esses caras fizeram um trabalho foda com expressões faciais. Logo quando você chega no navio, que mostra ele meio pensativo, assim, aquela hora que ele tem um flashback. Aquela hora que mostra a cara dele ali, velho. Cara, aquele tipo de expressão facial eu nunca vi num jogo,
não,
sabe?
Não, existe. Então essa é a primeira parte. Vamos pegar Ricardo Irving.
Por esse é o motivo do Chris estar na África naquele momento.
Antes dele já tinha ido uma equipe da BSAA e eles foram totalmente dizimados. O capitão entrega pro Chris um cartão SD. Ele coloca num palme que ele tem e ele vê a Jill.
Ele, a princípio, ele fica meio, não, será? Não pode ser. Ele fica meio em dúvida. Mas aí ele começa a ter uma obsessão bem maior pelo caso depois dessa dúvida que ele fica na cabeça, né?
Porque isso é mostrado mais à frente do jogo. A Jill, ela se matou pra salvar o Chris.
Por isso que depois desses acontecimentos, o Chris ficou meio paranoico em querer combater esse mercado negro a qualquer custo.
Isso anterior à missão em Kiju.
Mostrado em flashbacks.
Exato. Eles recebem uma pista do paradeiro do Spencer, só que eles vão até lá não pra pegar o Spencer, mas pra localizar o Wesker. Quando eles chegam lá, qual é a surpresa? Que o Wesker está lá, acabou de matar o Spencer, dá um cacete nos dois.
Cena foda.
É. E na hora que o Wesker vai matar o Chris, a Jill se atira de uma janela.
E empurra o Wesker.
Empurra o Wesker e os dois se jogam de uma janela.
E o corpo da Jill nunca foi encontrado, lógico, e a BSAA dá ela por morta e o Chris não aceita muito bem essa história.
Ele fica meio transtornado, vê essa foto da Jill e ele começa a se questionar se ela realmente tá viva ou não, né? É. Enfim, eles conseguem encontrar o Irving.
Falando aí então, já do Irving, né? Muitos déjà vus da Resident Evil 4. O primeiro, claro, naquela cena que você tem que esperar até o helicóptero dos carinhas lá da BSA chegarem e destruírem, que é exatamente a mesma cena do 4, que você chega na vila e tem que esperar o sino, né? Já outra, o cara da motosserra, né, cara? Que se você for ver de um ponto de vista lógico, não tem motivo pra ele ser tão parecido com o do 4, né? Por que que ele tá com um saco na cabeça? Por que que ele tem uma motosserra?
Não,
né?
E ele é muito engraçado, ele gritando atrás de você, dando risada. É muito louco. É
bizarro.
É muito tenso.
E o Irving, né, cara? É o Salazar, sem tirar nem pôr, né? Aquele carinha maluco.
Todo excêntrico e tal. E, inclusive, no desfecho dele, né, cara? Assim, ele vira um monstro gigantesco.
O bicho que ele vira, tipo, é um monstro gigantesco com ele lá no centro,
exatamente,
né?
Exatamente, igualzinho o Salazar.
Salazar, bem parecido. Enfim, eles encontram o Salazar.
Irving.
Eles encontram o Irving. Aí termina o primeiro arco do jogo, né?
Uh-huh.
O Chris fala, agora eu não quero mais saber de ordens. Porque eles recebem uma ordem pra se retirar.
É, e o Chris até fala, né? Tipo, se você quiser, sair,
se você quiser,
tudo
você
bem,
vai embora.
Sabe?
É, a partir de agora não tem mais ordem. É só nós dois. Não tem mais ninguém pra dar apoio pra gente. A gente tá por conta própria.
E se você quiser, você some. A Sheva fala, eu quero saber o que aconteceu. Vamos lá.
E essa parte bem diferente, né? Que o jogo fica com um clima meio Indiana Jones, Tomb Raider, assim. Você fica naquelas paradas bem primitivas, assim, ruins.
ruínas e tal.
Aí já é o segundo arco, que é a busca pela Jill. A Capcom disse que mandou um time pra África, mas eles fizeram umas ruínas meio astecas, assim.
Né? É, ficou parecendo Tomb Raider, cara. Ficou igual
a Vita. É Inca o negócio.
Outra coisa é aquela parada do preconceito, né, velho? Eles colocaram os branquinhos ali no meio, eles colocaram até uma mulherzinha loira que você acha que é inocente, chega lá e ela te ataca e tal. Cara, aí você coloca matando nativos africanos, né, velho? Como assim, velho?
É, tem gente que tira sarro que é um jogo onde você mata os africanos e rouba o dinheiro deles.
É, todos os tesouros,
é,
né?
Cara, eu acho uma grandíssima besteira essa história.
É, eu acho uma estupidez, cara. Eu acho que não tem nada a ver.
Resume
acho...
muito bem o Fred, no último download de Leos, no edição 30, eles discutem sobre isso, cara, e a opinião dele diz tudo, cara.
Que nem os caras reclamando, falando que era racismo você matar negros no Resident Evil 5 na África, sabe?
É. Que engraçado, cara. Tá bom, o jogo não passa na África, você matar só ruiva dos olhos verdes. É. Isso sim é preconceito, né?
O jogo passando lá na África, no meio do Quênia, você mata um elfo, né? O shot de elfo, cara.
Isso é preconceito, né, cara? Tipo, não, nós não colocaríamos negros no nosso jogo.
Igual se vocês estivessem no Japão, seriam japoneses.
É igual no 4, são espanhóis, eles falam, sim, mata.
Seria se eles colocassem o inverso, cara. Tipo assim, se eles tentassem amaciar o negócio. Tipo,
se eles tentassem falar que a África é cheia de pessoas loirinhas.
É, cara. Tipo,
é claro, né, velho? Uma pessoa de outro país que tentar representar um país estrangeiro, a menos que ela faça, sabe, anos de estudo, ela não vai representar com a fidelidade absoluta nunca, né, cara? Uhum. Se a gente tentar representar qualquer país, a gente também vai cometer esses erros. Mas, cara, eu acho que é muito interessante essa tentativa da Capcom de explorar novos lugares, não ficar só, sei lá, ou só no Japão, ou só nos Estados Unidos, que são os lugares normais, assim, sabe? Você tem poucos jogos que exploram esse ambiente africano, assim, e eu acho, cara, que principalmente na parte da vila, assim, dos personagens, da caracterização deles, ficou muito bom, velho. Eles fizeram um trabalho foda,
cara,
velho.
Quando você
ficou
começa a entrar na vila, você vê, tipo, umas brigas, assim, locais, tipo...
Muito bem ambientado o jogo. Tirando a parte da ruína azteca.
Mas enfim.
E eles passam por essas ruínas de Machu Picchu.
Voltam pra África.
Depois eles retornam pra África pelo mesmo portal.
É, exatamente.
E aí se dá o...
Só lembrando que antes disso já aparece uma personagem mascarada e tal, todo motherfucker lá.
Que tá sempre ajudando o Irving e, sabe, te atrapalhando e tal.
Sempre ajudando o Irving e a Excella, que começa a aparecer pra frente, que é outra personagem.
Exato.
Do Resident Evil 5, que você fica meio intrigado. Quem que é esse cara? Quem que é essa pessoa?
Numa ruína, você encontra o Wesker.
Finalmente.
Aí você é atacado por essa mulher mascarada, ataca os dois. E isso pra mim é a cena mais foda do jogo, é o momento que o Chris ou a Sheva dá um tiro e acerta na máscara e a máscara sai, assim.
É. E ali, cara, eu pela boca eu já descobri quem que
é. E você fica, meu, e agora? Aí o Wesker chega todo irônico e fala assim, Chris, eu achei que você ia ficar feliz em ver a gente de novo.
É. E cara, essa cena, velho, você já tá, tipo, na ponta da cadeira, meu Deus, o que tá acontecendo?
Sim. E, meu, aí o Chris fala, quem? Vocês? Aí o Wesker dá uma olhada e fala, meu, você é muito devagar. E ele tira um capuz, assim, e é a Jill.
É a Jill, cara.
E é muito dramático, porque ela ataca o Chris. Primeira vez que eu joguei aquilo, eu matei a Jill sem querer.
Eu também, cara.
Eu também matei
ela. Nela, a Sheva ficava, que isso? Ela é a Jill, você vai matar ela?
Cara, quando eu vi que a Jill tava transformada, né, tava do mal, né, cara, eu pensei, caralho, velho, mataram a Jill, ela vai virar um monstro horrível daqui a pouco, entendeu?
Sim, eu também fico sempre.
Meu Deus, velho, que merda
o
isso.
O Wesker fica falando, eu can't hide forever.
Forever?
Poor performance, indeed.
Eu gosto de dar facada nele, que ele faz, tipo, um sinal de negativo, assim. Só falta ele chamar você de idiota. E acaba essa batalha, o Wesker disse que ele só tem 7 minutos, porque ele tem um plano maior. E esse plano maior envolve a senhorita Seios, né? Excella. E é a presidente da Tricell.
Mas aí, ainda nessa batalha, isso você enfrenta só a Jill, né? E aí é muito foda, cara.
E o Wesker mostra pra você que tem um dispositivo no peito da Jill que faz ela estar te atacando. E o próximo passo dessa batalha é você retirar esse negócio do peito da Jill.
Ela recupera a consciência, você tira o dispositivo.
Chris, você é o único que pode impedir o Wesker.
Cara, nessa hora eu queria que a Sheva fosse substituída
pela Jill,
cara.
Exatamente.
E eu acho que devia ter um separate ways da Jill.
Nós estamos na era do downloadable content, né?
É verdade.
Então nunca se sabe.
De alguma maneira ela se encontra com o Josh, né?
Sim, e eles podem muito bem fazer um separate ways com ela e ele.
Exatamente, cara.
Mas daí você vai pro navio que o Wesker tá, né? Você encontra a Excella lá, ela vira um monstro horrível.
É o terceiro arco, que é impedir o Wesker. É a parte que mais se arrasta do jogo inteiro, é a parte do navio.
É, eu já não tava aguentando mais matar a Madine.
Ela é muito longa e muito difícil, assim.
Mais uma vez, como no 4, quando você vai pra ilha, que os ganados, ou os Madines, estão armados com armas de fogo mesmo, né?
Uhum. Sim. É muito uma coisa, viu? Você que jogou Gears of War.
Gears of War.
Nós temos uma coisa pra você. E o plano do Wesker é o seguinte, ele quer fazer o mundo do jeito dele.
É, ele quer evoluir a raça humana.
Ele,
né,
acha que a raça humana é uma bosta, então ele quer matar todo mundo.
Ele quer que a seleção natural escolha os seres humanos que merecem, né, se adaptar e viver.
Isso,
e ele
é
quer...
um paradoxo muito legal com a própria história dele. Nesse momento do jogo, você tem um flashback do Wesker, com o Spencer, e o Spencer revela o seguinte, existe um projeto chamado Wesker Children, e você é o único sobrevivente do projeto Wesker Children. Você não é uma pessoa natural. Você é um projeto meu pra criação de seres humanos superiores. O Wesker fica puto, porque eu acho que ele não sabia disso.
É, na hora ele fala, eu fui fabricado, né?
Tipo, você percebe uma mudança na expressão dele. Enfia o braço no meio dele, atravessa ele com o braço.
E você vê que o plano do Wesker é exatamente o plano que o Spencer tinha no passado, né?
É um paralelo, assim, com o Spencer. É exatamente o mesmo plano.
E ele pretende fazer isso com o Uroboros,
ele,
né?
Ele pretende fazer isso com o Uroboros, que é o grande vírus do momento.
Uhum. Quando eles injetam o vírus nas pessoas lá, até que tem que ter a dose certa e tal, quando a pessoa fica daquele jeito, cheia de tentáculos, é que o vírus rejeitou ou que o vírus aceitou?
Rejeitou, né?
O vírus rejeitou.
O que eles injetam no Wesker é o mesmo vírus?
Não. Não. Que eles, é um composto pelo nome, que é PG e um número.
Progenitor, né?
É progenitor. É o vírus das que deu origem a tudo que veio daquelas flores.
Ah, tá.
Peraí, qual que é a das flores? Eu não entendi.
A base na África foi o principal ponto de partida da Umbrella.
Aquele lugar que eles encontram as flores, que eles encontram as caixas antigas da Umbrella ali, foi onde começou tudo, assim?
Onde tudo começou. Aquelas flores desenvolvem uma substância dentro de determinadas condições de solo e de clima africano.
Só na África que ela...
Só
que
na
ela
África isso acontece. A flor desenvolvia uma substância que era o vírus.
Ah, tá. Entendi.
E é justamente essa flor que... Aquela flor supostamente nunca morre.
Ah, tá. Ah, entendi.
Na hora que a Sheva chega, eles estão num lugar subterrâneo, assim. É. E ela fala, nossa, essas flores estão vivas. É uma flor zumbi, basicamente. É. O Wesker, se ele não receber uma dose...
Controlada.
Periódica desse PG-67, ele perde os poderes. Em um determinado momento, eles encontraram a Excella e tentaram render ela e ela saiu correndo. Ela deixou uma mala pra trás com isso. Pegam esse vírus. E aí, vamos matar o Wesker. No meio da luta, eles estão tomando novamente uma surra. O Chris com a Sheva conseguem injetar duas vezes o vírus nele.
É muito bom isso, né, cara? Essa cena, o jeito de você enfrentar o Wesker é genial, né, velho? Você atira nele com uma bazuca, né? Porque ele desvia, tipo, Matrix, assim, dos seus tiros, né? Aí você atira nele com uma bazuca, ele segura o tiro da bazuca, você atira no tiro, e aí ele explode.
Mas eu achei muito intenso ele não enxergar no escuro.
É, eu achei que, né, foi uma desculpa, assim.
Foi uma desculpa, é um efeito colateral do vírus, ele não enxerga?
É, bizarro, né?
Tipo, como assim?
Aí injeta nele, ele vai, fica puto, né? Ele fica meio transtornado, assim. Aí muda,
né? O avião, e por isso com a Sheva vão pra dentro desse avião, lá dentro lutam de novo, e o Wesker leva mais uma dose.
É, mais uma cena foda, putamente coreografada, sensacional, né, velho? Deles lutando e tal.
É um filme.
É, sensacional. Você abre, né,
a comporta.
E aí o Wesker, ele vai sendo sugado, todo mundo segurando, né? E o Wesker segura na
Sheva.
Na Sheva.
A Sheva fala, não, me larga, me deixa eu ir, que acaba tudo isso. Mas aí o Chris lembra da Jill e tal.
Lembra,
que
morreu.
E ele não quer que se repita, né? Ele vai e salva a Sheva, só que, consequentemente, salva o Wesker também.
É, o avião cai num vulcão.
Né, que tipo, conveniência máxima, né?
Não faz sentido.
Vulcão ali no caminho.
Estarem dentro do vulcão, no meio da lava e numa boa.
Tranquilo, né?
Essa é uma parte que eu achei meio forçada.
Forçada demais, né, cara? Tipo, você tá voando e de repente seu avião cai num vulcão, cara. Quais são as chances, né?
O Albert Wesker aparece meio Liquid Snake, assim.
Ah, sem camisa.
Tipo, é muito igual a cena.
Caraca, velho, é mesmo.
Muito lembrou, brother! Igualzinho. Com a última medida desesperada, ele enfia o braço dentro de um míssil do Ouroboro e se transforma em uma criatura.
E foi aí que eu vi que seria o fim do Wesker, né, cara? Porque quando o cara se transforma, significa que você vai matá-lo, né? Acabou.
Amor, você enfrenta o Wesker mais uma vez, numa cena bem Star Wars, episódio 3, assim.
Isso, caraca, tá falando tudo,
cara,
velho.
Eu tava esperando pra falar isso.
Sério, velho, eu achei que o final que eles deram pro Wesker foi assim, tá, fanboys vão gritar e reclamar que a Capcom matou a alma de Resident Evil, blá blá blá, mas primeiro, a coragem que eles tiveram de fazer isso, e segundo, eu achei que foi bom o final do Wesker, cara, eu achei que o Wesker, ele, tipo, foi chato até o final. Entendeu?
Cara, eu vou te dizer que graças a Deus que ele morreu, cara, e espero que ele realmente tenha morrido, porque senão, cara, ia virar um Ganondorf da vida, assim, não, sempre.
Você falou bem, a Capcom foi muito corajosa. A Capcom precisa ter mais coragem de matar os personagens. É. Nunca aconteceu, nenhum personagem importante, central, nunca morreu. E aí, no final, chega a Jill com o Josh de helicóptero.
Conveniente parte 2, né?
Sim, eles resgatam o Chris e a Sheva e eles vão embora.
É. Esse final, assim, eu achei meio corrido.
É, aí lógico, né? Como todo grande vilão, ele tem que ter um último momento.
Ah, é. Claro.
E aí ele tenta derrubar o helicóptero, leva um tiro de rocket launcher, como
na cara.
Sempre, né?
É, clássico. Primeiro, helicóptero. Segundo, tiro de rocket launcher.
Sim, e aí realmente acaba, termina com o Chris. O questionamento que ele sempre teve, se vale a pena ele lutar, e ele percebe que vale sim a pena. Porque agora eles vão ter um mundo sem medo.
Ou é o que eles pensam.
Até daqui a 4 anos, quando lançarem Resident Evil 6.
E aí, cara, o que vocês acham? O que tem pra continuar a partir daí? Tem a Ada, né, velho?
Tem a Ada, mas eu não acho que ela justifique um jogo por ela.
Do 5 não sobreviveu ninguém, né, do mal, assim, digamos.
Não tem mais ninguém. O que você tem agora são, assim, eventuais armas biológicas espalhadas pelo mundo.
Vai ter que dar um reboot mesmo, né? Vai ter que criar uma nova situação, né?
Tem mais uma grande ameaça. Talvez a única grande ameaça que você tenha seja a Tricell. Uhum. Mas quem fazia as pesquisas ilegais com a Tricell era a Excella, e a Excella morreu. Então, assim, você não tem um grande gancho de continuação.
É. Mas, por outro lado, a gente pode pensar que, tipo assim, a Capcom não ia matar com o seu principal vilão, assim, o cara mais motherfucker, se ela não tivesse já planos para o próximo, né, cara?
Eu tenho muito medo que eles se aproveitem dessa história do Wesker Children e falem, tem mais um clone.
Ah, não, cara. Que medo, não faço isso.
Às vezes
o próprio Albert deixou um plano B, digamos assim, pronto pra uma inevitável morte. Sei lá, ele deixou alguma coisa preparada no estilo Jigsaw.
Espero que não, cara. Espero que não.
É, eu achei legal a coragem. Eu achei legal, assim, a Capcom conseguiu superar o Wesker. A morte do Wesker não podia vir de outra forma, senão pelo Chris.
É, exatamente. Eu só achei, mais uma vez, né, que a Sheva poderia ter sido substituída pela Jill. E a morte do Wesker poderia ter sido Jill e Chris, né?
Seria muito mais legal.
Cara, Thiago, o que você acha de Resident Evil 5, opiniões finais, assim?
Cara, a minha expectativa sobre o Resident Evil era muito grande, cara. Uma das minhas principais, o principal jogo que eu tinha em mente pra comprar o Xbox era o Resident Evil. E, cara, satisfez as minhas expectativas em, sei lá, 90%. Realmente me incomodou muito essa parte de o cenário te lembrarem muito Resident Evil 4, os personagens. Mas em questões de trama, assim, você lê files muito interessantes durante o jogo. Nesse ponto, bom, eu achei muito interessante. E com certeza justifico o número 5 totalmente, cara. Não tem nem como negar. O fim do Wesker, eu não acho que foi indigno ou nada, assim. Eu acho que
também não.
Pô, o cara teve que morrer com 2 rockets na cara.
Cheio de que você achou, cara, do 5?
Eu acho o jogo com a melhor trama, mais profunda, eu já disse isso. É o jogo mais profundo de todos, é o jogo que eles tiveram o maior cuidado com a história. Ainda assim, ficaram pontas soltas. Mas ele é tão perfeito e ele é tão magistral que isso releva.
Perderam a chance de dizer o que, que a Sherry tava fazendo com o
Perderam a chance, Wesker, e agora o Wesker morreu, ele não pode ver. Eu recebi exatamente aquilo que eu esperei. Uhum, é jogo do ano, com certeza, eu dou nota 10.
Cara, quando eu comecei a jogar o jogo, velho, ele excedeu qualquer expectativa que eu podia ter na parte gráfica, na parte de história. Eu não esperava que eles fossem ser tão ousados com a história, assim. Como a gente disse, velho, eles jogaram todas as cartas que ele tinha no 5, entendeu? Eu gostei muito do ritmo do jogo, gostei muito dos personagens novos, de como a trama se desenrolou. E, cara, fantástico. Todas as minhas expectativas foram excedidas e, puta, jogo do ano com certeza.
André chegou a acordar 7 horas da manhã num domingo pra jogar essa desgraça.
Sim, cara, tá muito absurdo.
Eu passei 12 horas no domingo jogando, direto.
O pessoal tá pegando, assim, cena do final, né? O Chris versus Wesker no vulcão e falando, caraca, olha o que eles fizeram com a série, destruíram Resident Evil, Resident Evil não é isso. Cara, realmente, velho, Resident Evil mudou, né, velho? Evoluiu, assim, digamos. Mas é um jogaço, velho. Deixa de preconceito, deixa de ser imbecil, deixa de ser retrógrado,
isso,
né?
Isso é purismo. É. Já tava tarde demais pra ocorrer uma evolução, e se não tivesse ocorrido uma evolução, talvez a gente não tivesse mais Resident Evil hoje. E sei lá, a gente tem muita sorte que a Capcom ainda não fez com Resident Evil o que ela fez com Mega Man.
Você vê séries de grande sucesso no seu início que revolucionaram, tipo Tomb Raider, velho. Séries que não conseguiram se reinventar e hoje estão aí por baixo, velho.
E, sabe? Dino Crisis, a Capcom no terceiro jogo acabou com o Dino Crisis. É. A gente tem muita sorte de sempre ter pessoas que amam o projeto e que amam o que fazem lá dentro.
E já temos muitas, assim, expectativas pro próximo, né, cara? Que a Capcom...
Com certeza. A Capcom já disse que vai até o 5 agora foi o primeiro arco, né?
É, foi o primeiro arco e Resident Evil 6 pô, vai ser o segundo e, assim, o cara deu um mito de 4 anos.
Construiu um jogo.
Eles criaram um monstro agora.
É, cara, como superar isso que eles fizeram
agora? Como superar o que eles fizeram? Eles criaram um monstro.
Cara, é complicado. Eles devem estar se cagando lá.
E pra,
por onde, né, velho? Agora é mais complicado que nunca, né?
É, eu acho que talvez a gente tenha, assim, as primeiras informações de Resident Evil 6 no final do ano que vem.
É, agora é um ótimo momento pra começar a acompanhar do Resident Evil 6, né? Ou seja lá, como ele vai se chamar.
Você já pode acompanhar o desenvolvimento do Dark Side Chronicles.
É, exatamente.
Futuramente o Resident Evil 6.
Exatamente. No review, né?
No review. www.residentevil.com.br. Se a notícia sai, ela tá lá. A gente esclarece as dúvidas do pessoal. E isso tirando do básico, né? Todo o conteúdo de todos os jogos.
É, vai ter os files traduzidos do 5 em breve.
Canal
né?
de vídeo traduzido.
Tem lá, tem o making off, né? Do 5 que tem no disco.
Eu agradeço aí o convite.
Pô, a gente que agradece, cara. Meu Deus.
Agradecer a participação da Alika, né?
Que exatamente. Participou com a gente até o 4,
foi
né?
Foi bem importante também. Brigadão.
E, cara, você aí, fã de Resident Evil ou não, diga o que você achou, né, do Resident Evil 5, mandem nos e-mails, comentários, o que vocês esperam, como você acha que a série vai seguir a partir de agora. Complementem aí o conteúdo do cast nos e-mails. Então, até semana que vem, game over!
Eu já te falei dos ganados mineiros que eu encontrei?
Não, como assim?
Ah, cara, um dia a gente tava viajando pra... Sei lá pra onde, né? Tipo, meu pai, ele tem mania, né? De criar, tipo, essas viagens, assim. A gente vai num lugar completamente, assim, sabe? Depois do fim do mundo, você não sabe onde você tá. Lá, até, sei lá, alguém entrar em AVC ou coisa do tipo. E, tipo, cara, o motor do carro fundiu no meio da viagem.
Que
cara.
Ótimo.
Sai, assim, do meio do mato, eu não vi de onde saiu. Uma caminhonete com uns caras, ó. Picape meio velho, assim, sabe?
Aí
eles ofereceram carona. Beleza, né? Aí foi eu e meu pai, né? Aceitar carona. Aí meu pai foi lá na frente e eu fui na garupa da picape. Quando eu subi na garupa da picape, tinha uma vaca vazia lá.
Como assim, cara?
Ela não tinha órgãos dentro dela. Era tipo assim, um cadáver de vaca vazia.
Que bizarro, velho.
E aí do lado, tinha tipo um daqueles baldes de 10 litros, assim, cheio de sangue. Eu
que
espero
isso, cara?
A vaca, porque se for de pessoas ou, sei lá, de esquilos... Vai ser osso, sabe? Uhum. E tipo, você percebia que o sangue tava lá alguns dias já, sabe? Porque não parecia sangue recente, assim. Aí eu fiquei lá, sentado do lado da vaca, do balde.
Que bizarro, velho.
E outro balde você usou pra vomitar, né?
Aí, de repente, eles começaram a morir.
Não, aí que tá, eles foram super gentis com a gente, sabe? Eu acho que é essa coisa de hospitalidade mineira, sabe? Tipo, seja você contaminado com parasita ou não, tá, cara? Tipo,
secando vacas ou não, né? Você dá ajuda pro seu próximo.
Cheiro balde de sangue sem razão aparente ou não, né?